Já está. Olá, Joana, estás boa?
Olá, bom dia, Hugo.
Tudo bem? Informal.
Tudo
formal.
Ótimo. Bom dia!
Nesta fase, isto já é o dia que dia 127 de quarentena, já devia estar tudo mesmo com aquele ar, estava nada, não?
O nosso em casa é o 24º.
É, já não sei.
E hoje de manhã acordei e vi o dia cinzento que estava, sabendo que era domingo, e pensei, hoje vai estar tudo louco em Portugal, os que estão em casa, porque estão em casa e têm este tempo, os que não ficam em casa e saem, porque não vão poder sair e não têm para onde ir. Portanto, vai estar tudo a arrancar cabelos.
Eu não sei, porque quem tem saído parece que tem sempre onde ir. E quando queres sair de casa, isto vai mesmo, a malta quer mesmo. Vai, por acaso é que está a chover à doida. Isto é que é mesmo.
Sei como é que é.
Abril águas mil, não é? Está a chover à doida.
Não digas isso, que até tem sido, o tempo até tem sido generoso connosco.
Não sei, os gajos do Douro não devem estar a dizer isto nesta. Não é do Douro?
Ah, sim, é verdade.
Aquela...
Não, do
Sim,
Douro
foi
sim,
no Douro
também.
também. Foi no
Sim.
Douro.
E Viseu, sim.
Sim, tem razão.
Naquela zona do Dão também.
Não sei se eles estão muito bem dispostos com essa tua afirmação, mas.
Não, foi um dia, é verdade.
Ah,
Mas
pá, é
um
o que
dia
chega,
pode fazer
não é?
toda a
Pois,
diferença.
pois é, pois é.
Eu acordei e vi as imagens e a minha primeira preocupação foi ligar para a Monção, logo, porque eu vivo em Ovar e como vivo em Ovar estou confinada aqui ao cerco geográfico, portanto há 2 dias atrás veio um murro no estômago quando percebi que não ia poder sair durante mais 15 dias para ir a Monção e, como eu costumo dizer, não é só as tarefas que tenho lá para fazer, não é? Que posso, com ajuda, delegar. Mas é respirar aquele ar e estar lá e.
Sentido o controle, não é?
Exatamente. E estar lá. Eu gosto de lá estar e, portanto, está a fazer falta.
Devias ter ido
24
para lá.
dias depois. Pois também pensei nisso, mas tinha as miúdas, este é o ambiente natural delas. O meu pai e a minha mãe estão lá. Eles são um grupo de risco, não é? E portanto. Quando tudo isto começou, como eu tinha estado no Luxemburgo e as miúdas estavam a frequentar escolas e atividades e, portanto, podíamos ser uma fonte de vírus assintomático, não é? Decidimos não arriscar e não ir para lá, não eventualmente contaminá-los, não
Nesta altura já não sei quem é que é grupo de risco, para ser franco, porque tenho ouvido coisas assim um bocadinho mais,
é? Olha.
as idades mais
Se eu não tivesse vinho, as minhas filhas eram um grupo de risco, eu já te digo. Fechava em casa há 24 dias.
pois, e há
Eu
esses.
sou o marido.
O marido também é de risco.
Assim é só o meu marido.
Ah, ok, porque ele não bebe.
Não, ele bebe. O problema
Ah.
sou eu. É o que ele está a querer dizer.
Ah, ok, vingas-te só nele, está bem, está bem. Opa, sabes que isto depois, já normalmente já não é bom, não é? Já não é bom. E portanto, fechado em casa há tantos dias que os miúdos, fica pior, a cabeça não. O tique e o teque já não se encontram bem, então isolamento um do outro.
Eu sei como é que é um
Isto
facto,
é assim um bocadinho
é
meio
verdade.
estranho. Cá por casa também andamos assim, pá, porque eu passo o dia todo com eles. Saio um dia por semana e a minha mulher é que pronto, o trabalho dela obriga a que ela saia e ela mantém alguma sanidade e pá, e nós vamos
Pois é, como
enlouquecendo aqui
ele
as
também
três.
vai saindo. E nós enlouquecemos aqui as três.
Ainda agora fui ali, estão a fazer trabalhos da escola e ela estava a dizer, isto não é novo, não tem ritmo nenhum já, disse, mas não tem nada a ver com isso. Ele mandou trabalhar,
Domingo?
ele
É
trabalha,
domingo.
não quer, não pá, aquilo tem sido uma perdição, tem sido uma perdição, mas pronto. Enfim, como é que estás a viver isto? De uma forma, pá, sim, de uma forma geral, como é que estás
Olha,
a viver isto? Além dessa loucura,
além da loucura, olha, com boa disposição, acima de tudo. Nós em fevereiro, lembro-me de estar no carnaval, eu adoro o carnaval, eu
odeio o
lembro-me de estar
carnaval.
no carnaval e começarem. Eu vivo em Alvar.
Eu
E
também podia
adoro
viver.
a questão. O facto de encarnarmos as personagens que nos mascaramos e o facto de todos juntos ou todas juntas criarmos essas personagens, costurarmos, porque nós costuramos juntas, fazermos os nossos próprios fatos e, portanto, é só um pretexto para estarmos juntas, bebermos vinho, sairmos e divertirmos. E, portanto, este ano tínhamos a Essência do Vinho e Simplesmente Vinho, foi um carnaval mais comedido, não é? Porque estava a trabalhar, mas recordo-me já nessa altura de começarem a surgir os primeiros casos em Itália e, atendendo ao que se passava na China, eu e o meu pai decidimos já tomar algumas medidas financeiras de forma a ficarmos mais descansados.
Sim, protegidos.
Do ponto de vista, e protegidos, do ponto de vista de pagamento a fornecedores, caso parássemos e deixássemos de vender, como acabou por acontecer, porque isto é muito bonito, não é? A nossa filosofia e a nossa estratégia passa por não vendermos para a Moderna e trabalharmos exclusivamente no canal Horeca, mas depois em situações
deixa-me
de crise...
Deixa-me só esclarecer, uma Moderna é supermercados e, portanto, tudo o que é grande.
Exatamente.
É só porque, pronto, partindo do princípio que há pessoas que vêm
Sim, é verdade.
saber o que é que isto quer dizer.
Exatamente. Nós só vendemos os nossos vinhos às garrafeiras, restaurantes, lojas, wine bars e não vendemos em supermercados. E depois em situações de crise isso traz-nos constrangimentos porque fecharam todos os restaurantes, não é? Fecharam todas as garrafeiras e lojas, como sabemos, só os supermercados é que estão abertos, portanto só os produtores que trabalham com os supermercados é que continuam a vender muito ou pouco, mas continuam a ter um circuito de venda, não é?
Sim.
E portanto, desse ponto de vista ficamos mais descansados. Entretanto, rapidamente, quando percebemos que íamos ficar em casa, e porque quem me conhece sabe que sou uma pessoa dinâmica, não baixo os braços, criamos rotinas aqui em casa, portanto nós, toda a gente tem uma rotina para ajudar nas tarefas domésticas, trabalhar, portanto enquanto eu estou a trabalhar, a Leonor brinca e a Margarida faz os trabalhos dela, o Ricardo sai porque ele tem algumas coisas para fazer fora, tem que as fazer, e então começamos a criar
Também que a meu lá,
dinâmicas,
estar um dia inteiro fechado com três mulheres, eu
não
também
é?
sei.
É verdade, e uma cadela, é verdade. E então começar
Eu
a
era gajo
criar
para sair e levar a
dinâmica.
cadela, assim, na loucura.
Começamos a criar dinâmicas de vendas online, reforçar laços e parcerias com outros canais, nomeadamente se não estamos a trabalhar nas vendas, preparar-nos para elas e trabalharmos com outros grupos que não a indústria do vinho, divulgando os nossos vinhos. Por exemplo, na terça-feira vou fazer um direto com a Miss Pavlova. Não tem nada a ver com vinhos, não é? Tens que procurar, é um projeto muito giro
Não
de
sei, não conheço.
Pavlovas. É um bolo com claras,
Sim,
de um
sobre o
projeto
quê?
muito giro no Porto. E, portanto, criamos sinergias. As sinergias
Sim.
são importantes e partilhamos as nossas redes. E tentamos levar os nossos produtos e os nossos serviços mais longe.
Isso é giro, isso é giro.
Tentamos manter o contacto com os nossos distribuidores, com os nossos importadores também. Temos feito vídeos a apresentar o nosso projeto para mandar para eles, para eles partilharem com os seus clientes e tentar manter viva a chama. E a paixão pelos vinhos e a ligação aos nossos vinhos, e até mais potenciar isso, porque às vezes no dia a dia, que é tão. É um furacão, não é? Temos tantas coisas para fazer entre a parte familiar, o nosso trabalho, as nossas tarefas, acabamos por não ter tempo para nos dedicar a algumas coisas como gostávamos e a trabalhá-las de uma forma mais rigorosa. Estando em casa podemos fazê-las, podemos trabalhar melhor, projetar, temos projetado, nós vamos ter novos lançamentos, estamos a projetar esse lançamento, organizar a casa, pensar em novos vinhos e em vez de improvisar, ter um plano
Que é para depois
de
furar.
como fazê-lo, sim, claro, é óbvio. Mas aproveitar para fazermos coisas que não temos hipótese de fazer no corrupio de uma vida com duas filhas. Eu costumo dizer, quando eu tinha uma filha, eu controlava a minha vida. A partir do momento em que tive duas, a minha vida passou a controlar-me.
Pois.
Agora.
Percebo o que tu dizes.
Agora em casa, não.
Percebo o que tu dizes.
Em casa temos.
Depois às vezes falo com amigos que têm 3 e 4 e eles dizem, pá, a
não,
partir do 6, depois
não.
Isso muda tudo. Não, eles dizem, pá, eles entram em autogestão.
Mas é
não,
importante
mas
manter rotinas.
Sim.
Como vês, eu acordo, estou vestida como se fosse trabalhar, tenho tempo para.
Ninguém, não mostres, mas ninguém nos garante não estás de calças de pijama.
Não, mas olha, estou de meias, é? Mas podia ser. Toda a gente segue uma rotina para que consigamos manter a nossa
sim, percebi
sanidade.
isso.
Dançamos todos os dias, ouvimos mais música do que ouvimos no dia a dia, porque não temos tempo para ouvi-la. Temos apoiado os músicos portugueses, os comediantes, e a pouco e pouco vamos pensando, porque temos tendência a pensar só no nosso umbigo, não é? No nosso negócio, na nossa preocupação, na nossa família, na educação dos nossos filhos. Ainda no outro dia trocávamos algumas, fazias um post sobre o assunto, não é? E a cada dia que passa vamos vendo outros setores que são afetados também.
Sim, claro.
Temos tentado ajudar, divulgar, partilhar a restauração, as garrafeiras, da forma como podemos, de forma em casa, fazermos a nossa parte, ficando e partilhando da forma como podemos os projetos que nós gostamos.
Mas sabes que eu acho que, enquanto povo, nós temos muito esta ideia de. Nós somos muito. E isto eu não vou dizer com sentido depreciativo, não é? Não há moralidade aqui. Mas temos a tendência, por ser um bocadinho provincianos. Não sei, eu quando digo provincianos, é mesmo no sentido da palavra. Pá,
Sim.
vivemos na provínciazinha, somos ali. E somos muito pobrezinhos na maneira de ser. Eu cresci num sítio relativamente pobre e era um bocado aquela ideia de as pessoas ajudam-se umas às outras porque temos muita necessidade. Portanto, quando estamos mesmo, desculpa a expressão, quando estamos na merda, vamos ajudar uns aos outros. Depois a merda passa e depois já não queremos saber uns dos outros. É um bocado aquela ideia do. Há uma série de sítios a arder, morreram não sei quantas pessoas, bora lá dar dinheiro para eles. E depois no momento a seguir já não importa, já não importa pensar assim, agora temos que responsabilizar as pessoas que fizeram com que isto acontecesse desta maneira, agora temos que mudar os hábitos, temos que fazer não sei o quê. Eu tenho um bocadinho de receio que este otimismo que se gera, não estou a dizer que é o teu caso, mas gera-se um certo otimismo de que isto vai mudar os nossos hábitos e a nossa maneira de ser e de não sei o quê. Que isto não seja tudo mentira, que seja agora, enquanto estamos todos a viver isto, está a acontecer esta história do o que é português, agora é que é bom, temos que valorizar, e depois no fim disto acontecer, vamos voltar àquilo que éramos, quer dizer, que se eu posso comprar o meu vizinho, vou comprar a outro que fica a 100 km de mim, porque Deus me livre de comprar ao meu vizinho, não é?
Mas eu
Tenho um
concordo
bocado de.
contigo. Eu acho que isso vai acontecer.
Eu acho que também vai depender da destruição que isto gerar. E do tempo que isto durar, mais do que isso, acho eu que vai depender muito, muito, muito dessa questão. Mas pronto, vamos, isso, não podemos fazer
Bem,
futurologia porque senão estávamos milionários.
eu já antes, eu acredito na partilha. Aliás, os nossos vinhos são fruto, um bocadinho fruto disso. Sou uma comunicadora, acredito na partilha, acredito nas sinergias que se criam. E, portanto, aquilo que eu partilho mais porque tenho mais tempo e partilho os projetos que eu gosto, não é? E que me identifico e aquilo em que eu acredito. Mas eu já o fazia antes e vou continuar a fazê-lo. Aliás, nós temos parcerias com um pequeno produtor de mel, temos parcerias com a meia dúzia que faz compotas, azeites, pastas, que é um projeto jovem e super giro, português também. Temos parceria com a Cacau Divine, tudo para harmonizar com os nossos vinhos e para fazer packs e vender na nossa adega, aos enoturistas que nos visitam. E fizemos isso logo no primeiro ano em que começamos a trabalhar, porque acreditávamos que essa partilha era importante, porque estamos a valorizar o país, a mostrar mais projetos além do nosso, e o todo vale sempre do que a parte.
É um bocado aquela ideia de que antigamente tu tinha, a ideia com que eu tenho, que eu sempre tive, se calhar errada, mas antigamente tínhamos aquela ideia de que num negócio, quando um que estava a ganhar, o outro estava a perder. Havia muita ideia de que, pronto, tinhas que enganar o outro, não sei o quê. E eu acho que isso vem um bocadinho desses modelos mais recentes. Acho que os americanos têm mais esta tendência de tu podes ter aquela solução win-win, em que toda a gente está a ganhar, de alguma forma, não é? As parcerias também te permitem entrar dentro do núcleo de público dos outros, que não tinhas acesso, não é? E isto funciona entre produtores, mas funciona entre eu outro dia falava com a Susana, com a Susana da Mochagate, e eu acho que o que eu acho que ela fez, o Mochagate and Friends, acho que é um evento, estava-lhe a dizer isso, acho que é um evento que, com muito mais do que aquilo que aparenta, até porque ela depois tem uma postura muito humilde na forma de se apresentar e na forma como apresenta as coisas, mas o que ela fez tem essa dignidade de meter toda a gente, para já cruza as influências de cada um, não é? Isso é importante. E ganhamos todos, e ela abriu o espaço dela a todos nós.
Também e temos que continuar a fazer,
pois
não
temos.
É?
Pois temos. Não, está a ser tratado. O próximo sou eu, portanto, está a ser tratado.
Pois, já sei, por isso é que eu estou a dizer, temos que continuar. E não, conta com a nossa ajuda para aquilo que tu precisares.
Claro.
Está gravado.
Nessas coisas eu não tenho muito problema. Quando eu acho que preciso de ajuda, eu peço. Não tenho vergonha de pedir ajuda. Porque também sinto que dou, sinto que interajo, sinto que ajudo os outros naquilo que posso. Depois é uma questão de dimensão, mas é a dimensão que eu tenho, não é? A dimensão que eu tenho, tu tens, e acho que não tem que ser medida. Eu consigo ajudar nesta dimensão, pá, então ajudo, é a dimensão que eu tenho. E eu acho que é importante, acho que eu já achava que o caminho futuro passava muito por aí. Este tipo de crises podem abrir essa oportunidade a projetos que se liguem de terem, epá, tu vês, por exemplo, um caso antigo que eu admiro-me como é que não tem mais seguidores, os Dour Boys, há muito tempo que trabalham assim, não é? Em sinergia, pá, ganham todos com aquilo, presumo eu, não é?
Mas o Dour Boys é... Ai, Dour Boys, ai meu Deus! O Dour Boys é muito mais virado para o mercado internacional do que para
certo,
o mercado
certo,
nacional.
Certo.
E se calhar nós não temos a noção da dimensão que tem lá fora. Mas eles trabalham muito bem lá fora.
Mas nós, enquanto profissionais do meio, temos a obrigação de estudar os outros e perceber o que é que eles estão a fazer e bem feito.
E eles são um caso de sucesso e muito bem feito.
Mas depois também tem a ver com a moralidade de quem está envolvido, não é? Porque se eu crio uma parceria com três ou quatro produtores, e se um de nós não tem esse espírito de interajuda, que infelizmente acontece, portanto, se calhar mina um bocado o ambiente, e se calhar o problema pode vir muitas
claro,
vezes aí.
Ou isso tem muito a ver com eu costumo dizer com o ego. Tens de saber gerir o teu próprio ego. Se tu conseguires gerir o teu ego e o ego dos outros, todas as parcerias e o associativismo têm sucesso. Claro. Se não conseguires gerir isso, não tem sucesso. E tu,
sim,
com todos eles, têm sucesso, não é?
Sim.
Eles não precisam de gerir egos. Cada um tem o seu protagonismo, todos os projetos têm uma projeção grande. E portanto não há uns que estejam mais acima do que outros aos olhos de cada um, não é?
Sim, mas
Acho que passa um bocadinho por aí. Por
passa,
exemplo, o esforço que eu faço, tu sabes como eu sou, tu sabes que eu sou comunicativa, que chego a um sítio e naturalmente
ganhas o espaço.
Ganho espaço. Eu muitas vezes tenho cuidado quando estou em grupo, quando estou associada, de gerir esse meu ego e ser mais comedida, de forma a, ao ser assim, não ofuscar as outras pessoas.
Uhum.
E não estou a falar no vinho, certo?
Certo,
eu trabalho, trabalho em associativismo desde isto, ou nasce contigo ou não nasce, não é? Desde pois. O secundário. E portanto, eu às vezes até tenho reuniões em que estou, em que gostava de falar e até sabia que poderia dizer muito melhor do que aquela pessoa está a fazê-lo, mas ela quis fazer. Claro, sim. É o espaço dela. Bem ou mal, é o que ela está a fazer e o meu lugar não é aquele e, portanto, é preciso saber gerir isso, não é?
Faz sentido, faz sentido.
É preciso termos noção do papel de cada um e a importância de cada um. E também não tenho problema nenhum em ficarem, gosto muito, fazer trabalho em backstage para outros lançarem cá para fora. Porque isto de estar sempre exposto também cansa, correto?
Muito.
E, portanto, sim. Quando faz alguma coisa que tu gostas e é o outro que vai dar... Que vai dar a cara também traz alguma,
sim, isto depois
algum reconhecimento e valorização.
Entramos aqui numa espiral que vai aprofundando e se calhar entramos aqui numa conversa que pode ter pouco interesse para quem vê, mas também como isto é o que me apetece.
Siga!
A verdade é que depois também tens que ter, por outro lado, quando dás a cara, e tu sabes isso, quando dás a cara ou te expões, eu sou uma pessoa que acaba por me expor muito. Eu acabo até por me expor em dimensões diferentes, não é? Não é só enquanto produtor de vinho, é enquanto palhaço,
velhinha, enquanto quiser, velhinha, por exemplo.
Velhinha. Mas acabas por uma coisa que eu vejo é que tu tens que ter alguns amigos interpelam muitas vezes no sentido de epá, tu disseste aquilo assim, tu fizeste aquilo assado, tu não tens medo que aquilo porque depois não sou uma pessoa muito conciliadora nas minhas intervenções, não é? Não faço nada para agradar, faço o que tenho para fazer. E a verdade é que isto, o que eu quero dizer é que a pessoa que está a dar a cara tem que ser uma pessoa minimamente resolvida porque vais ter, os anticorpos vão para essa pessoa. E, portanto, é importante que às vezes a pessoa que dá a cara também seja uma pessoa que esteja bem consigo própria, no sentido de tu és a pessoa que vais levar a porrada se dás a cara.
É verdade.
Metes alguém que não tem essa força ou essa resolução a dar a cara, essa pessoa não aguenta...
Eu vou lá defendê-la.
Não aguenta o tal.
Se
pronto,
ouvir
lá está.
Se ouvir isso, eu vou lá defendê-la. Eu vou lá dar o apoio.
Mas que também
mas
é importante.
Mas é verdade.
Porque tens
Aliás,
sempre...
eu aprendi... Aprendi uma coisa, eu antes dava sempre a minha opinião, opinava sempre. Agora, pergunto se a pessoa quer que eu dê a minha opinião ou não, porque ela pode não querer que eu dê a minha opinião, correto?
Certo, certo, certo.
Porque tal como tu, é sem filtros, é o que é.
E eu tenho a noção, eu na minha, no meu, no meu, na, na minha, sabes que isso foi uma coisa que mudou muito em mim, e quase consigo perceber quando é que foi. Eu sempre fui uma pessoa muito impositiva, tenho uma forma de estar e de falar. Eu, quando estou num grupo a defender uma ideia, estou a defendê-la apaixonadamente e torna-se impositiva a forma como eu estou a pôr a expor aquela ideia. O problema é que eu, no meu íntimo, estou-te a dar espaço para tu não concordares com isso, mas recebo muito feedback. Sou casado com uma psicóloga, estou sempre a ser analisado, não é? Ela diz, não, às vezes as pessoas ficam intimidas, as pessoas, na forma como expões a tua ideia, não é? Há uma altura em que eu percebo que nem toda a gente, nessa questão dos conselhos, por exemplo, nem toda a gente pensa como tu, nem toda a gente, o que é o caminho certo para ti não é para as outras pessoas. E, portanto, tenho alguma...
E por isso é que deves sempre perguntar.
Eu agora até
se a
já
pessoa
digo,
quer
olha,
ouvir a tua opinião ou não.
Eu a gente mais naquela, olha, isto é só um achismo, tu depois, é só para tu pensares, tu depois quiseres, não é um conselho, é, porque depois às vezes, eu dou sempre um exemplo que foi um amigo meu, porque depois também tem a ver com a forma como tu geres o risco, e como tu geres as coisas. Eu sou uma pessoa que eu vivo controladamente para o risco, eu gosto de arriscar, não, eu não tenho medo de perder tudo, ganha-se tudo e perde-se tudo, mas faço, e há um amigo...
Concordo. Também eu.
Há um amigo que um dia recebe uma proposta.
Hugo,
Diz-me.
se assim não fosse, vamos lá ver, se assim não fosse, eu, advogada, Não tinha
eu quero ir aí.
aceito pro, não é?
Eu quero ir aí. Eu
É
quero ir aí.
tudo ou nada, vai.
Claro, 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 claro.
É um
Mas
facto, eu percebo-te.
eu estava a resumir isto no sentido de: este meu amigo recebe uma proposta de emprego que a mim me pareceu fantástica. Só que ele tinha uma situação estável e estava com medo. Pronto, queria o que é que eu achava. E eu, naquele momento, bateu-me aqui uma bola e disse assim: espera aí, eu no lugar dele, eu nem olhava para trás. Portanto, a situação é melhor. À partida, ele já não está muito satisfeito com a situação que tem. O que é que está-te a prender aí? Não é? Portanto, mas percebo, era uma pessoa que valoriza a estabilidade de uma forma que eu não valorizo. E, portanto, eu estar-lhe a dizer avança sem medos, eu posso estar a
É
promover a
verdade.
ruína dele, não é? Então foi a primeira vez que eu senti, calma, eu tenho que ter cuidado com as coisas que digo para não ser impositivo. E por isso
Até porque
percebo
ele
muito.
pode não se adaptar, não é? Essa mudança.
E não é eu, não sou eu. Comigo se calhar
Ele.
resulta. É isso que eu estou a dizer. Tu estás a dar um conselho, mas se reparares, tu estás sempre a dar o conselho no sentido de o que é que tu farias naquela situação. E não és tu que vais fazer, é a pessoa. E a pessoa tem formas de agir completamente diferente, não é? Isto é como primeira vez que eu não presto para vendedor. E uma vez meteram uns catálogos de canetas na mão, daquelas gráficas, e eu ia de loja em loja, era um tipo um part-time que eu queria ter, de loja em loja, a tentar apresentar as canetas para as pessoas meterem, a gravação, estás a ver o que é? A gravação com o nome
Sei, eu
delas, a não
sei o
sei o quê.
que é.
Opa, eu entrei em uma ou duas lojas e senti-me tão mal, tão mal, tão mal, porque eu ia lá explicar às pessoas porque é que eles tinham que meter na rua rapidamente, que eu estava ali muito mal. Opa, e outras pessoas faziam rir de dinheiro com aquilo. Portanto, é só isso. O trabalho era o mesmo,
Engraçado.
as pessoas é que são diferentes.
Então eu poderei dizer que, tal como eu, tu és um bom comunicador, mas és um mau vendedor.
Muito mal, muito mal,
Eu
muito
também
mal.
sou uma má vendedora. Eu admiro imenso, digo isto tantas vezes, admiro imenso os vendedores, porque eu não conseguiria fazer o trabalho deles. O facto de tu ouvires, as coisas que tu ouves são estrangeiras. A forma como às vezes as pessoas te tratam. Há quem trate muito bem, mas também há quem trate com muito desprezo e mal. O tu acordares, o tu ouvires não seguidos e continuares com a mesma perseverança. A vender como se nada fosse, acordares todos os dias com a mesma vontade de avançar. Eu acho incrível. E mais, e venderes muitas vezes coisas em que não acreditas. Olha, eu
Pois.
lembro-me de andar na faculdade, espero bem que ninguém esteja a ouvir isto, que se lembre. Eu andava na faculdade e ia haver um evento que era o maior desfile de biquinis. De Portugal e depois era para entrar para o Guinness, portanto, do mundo, whatever, Europa, universo, era o maior. E então aquilo era um projeto que ainda estava muito mal amanhado. Não havia plano, não havia plano de negócio, não havia plano do evento, não havia certezas de nada, o local, quem estava, quem não estava, mas eu tinha que vender aquilo para a rua e ganhava bem. E ganhava bem ainda por cima. Eu lembro-me de marcar reuniões, ir a empresas de biquínis, de chinelos, de toalhas, e eu cheguei lá e eu não sabia o que é que eles haviam a dizer, porque eu não acredito, eu como não acreditava naquilo, porque nada estava planificado, eu pagava o meu salário em dobro para não ter que lá ir.
Eu percebo isso
E
perfeitamente.
acabamos, e depois foi muito engraçado porque acabou por não acontecer. Um dia acordei e vi na televisão que todas as pessoas para quem eu trabalhava tinham sido detidas porque tinham negócios muito fora do biquíni, fora da área do biquíni, portanto foi tudo de cana e eu fiquei
Fantástico.
livre de ter que ir vender um evento estranho
Epá, brutal.
e diferente. Mas, entretanto, ele depois acabou por se realizar com outra organização e até foi onde a Rita Pereira foi lançada.
Faço ideia.
Na altura, há 1000 anos, não me recordo, bem, há 20 anos ou mais.
Pois.
Mas sim,
Foi ontem.
não é
Foi ontem.
fácil ser-se vendedor e admiro muito o trabalho
Até porque depois
dos vendedores.
é uma, a negociação, a negocia, mas sabes que isto é uma das coisas que...
Ai sim, a negociação também.
Pá, causa-me alguma frustração, porque depois os meus amigos, eu quando digo, eu não sou péssimo vendedor, não, és péssimo vendedor, sou, não, e é verdade, porque é. Eu não sei valorizar, eu não sei depois dar valor ao produto monetário, não é? E quando dou, olha, é isto. Se custa 10, custa 10. Eu não sei negociar do para custar 9,5. É 10. É o preço. É. Ah, mas agora em cima disso negocia. Não, não. É o preço. É este.
Não. Tu tens a questão do justo valor. Tu tens a ideia, é como eu. Tens enraizado. Tu trabalhas o teu produto. Desde a terra até ao embalamento. Fazes tudo, certo?
Mas até ao consumo.
Não, o embalamento vai muito mais além disso. Sim. Sim. E portanto, sim. Tens uma ideia de justo valor. Tu sabes quanto é que aquilo custou. E, portanto, nem para cima, nem és capaz de sobrevalorizar preços porque tens enraizado o justo valor,
sim.
Nem subvalorizar o teu produto porque tens ideia do justo valor. E aí tocamos numa questão fulcral e que se vai refletir no pós-Covid,
uhum.
que é o justo valor. E tu não cederes, porque às vezes aparecem negócios fantásticos, mas tu terias que baixar para Y. E tu tendo o teu justo valor, tu tens que conseguir resistir a baixar ou não baixar. E eu não baixo, porque é o que tem que ser, porque é o correto, porque temos que valorizar os nossos produtos e um bocadinho a trabalhar no risco, como tu dizes, de uma forma positiva. O que eu costumo pensar é, ok, tudo bem, este negócio era ótimo, eu fui até onde pude, não posso ir mais, não vou mais, e portanto, a partir daqui, outros virão, melhores, sim. Ou se calhar piores, mas são outros, portanto siga, arrepiamos caminho, verdade, não pensamos mais nisso.
E depois às vezes vai
seguindo... no pós-Covid nós vamos sentir muito isso, e vamos sentir a pressão dos grandes em relação aos pequenos, porque nós não vamos conseguir competir com campanhas que vão ser feitas... em virtude desta crise, não é?
É um facto, mas também é um outro facto. Por exemplo, estás a dizer, há aí várias linhas que eu posso pegar. Uma delas é por isso também que eu me sinto muito mais confortável a trabalhar com... Tens que mostrar a garrafa, não sei o que estás a ver. Ok.
Of course.
Olha, estou...
Só que este é um 18. Só que este é um 18... esta garrafa e este que aqui está foi o que sobrou ontem do jantar, é um 2013.
Ah, não podes, não precisavas dizer isso.
Mas a dizer, é ótimo!
Já falamos do vinho. Estava-te a dizer que uma das coisas que me leva a trabalhar com o consumidor final é precisamente, o consumidor final tem um entendimento muito diferente dessa questão do custo justo. Ou entende a mensagem e compra o vinho pelo valor que tu defines, ou entende a mensagem e não lhe interessa o vinho ou o valor do vinho e não te compra o vinho, ou não entende a mensagem e não te compra o vinho. Mas basicamente tens estas duas dualidades, ou compra o vinho pelo valor que tu lhe pedes ou não compra o vinho, percebes? Então toda a parte da negociação, tu não precisas de ser vendedor para trabalhar com o consumidor final, precisas de ser uma série de outras coisas, precisas criar conteúdos, precisas de o levar à venda, precisas de explicar muito bem o projeto, precisas de o interessar no projeto, mas isso são coisas que eu acho que sei fazer. Agora, venda pura e dura, não sei, e por isso é que eu chamo o mercado profissional que entrega aos distribuidores e tudo mais, e gosto muito de trabalhar com o consumidor final, precisamente porque me liberta dessa parte de vendedor que eu não sou. Por outro lado, é interessante ver, eu acho que isto não é bem mal, mas é isso que tu falaste, que é, parece que é fácil, o que tu disseste de eu tenho um preço mínimo ao qual eu aceito vender o meu vinho e abaixo disso eu não acho justo, portanto não vendo. Parece fácil tu dizeres que não, uma paleta ou duas de um vinho que podias ter um encaixe financeiro que te vai permitir fazer uma série de coisas, mas que tu, por valorização do produto e por pensares nele a longo prazo e a credibilidade da marca, não o fazes. A mim custa-me isso. E também me custa, e eu já te explico porquê, custa-me tu seguires um negócio e perceberes que no dia a seguir houve um colega teu que cedeu a isso e que se calhar devia ser alguém que devia estar no teu patamar. Devia estar no teu patamar de preço. E tu estás a perceber, que, e isso é que me chateia, que quando ele baixa, ele força-te, ele não te faz baixar, mas quando ele baixa, ele está-te a puxar para baixo também, porque ele baixou a bitola.
É verdade.
E a bitola passa a ser a dele e não a tua. E por isso é que eu acho, mais uma vez, para fechar o ciclo, que esta união, mesmo que seja só informal, é importante para que todos estejamos alinhados, porque depois ninguém ganha com isto. E não estamos a falar de enriquecer, que é importante que as pessoas percebam isto. Estamos a falar de sustentar os nossos negócios. Sustentá-los. E isto é importante, porque tu sabes que baixando aquele preço vais ter problemas, e percebendo que outra pessoa baixou, para aquele comprador o preço já passou a ser aquele. Não é? E tu, das duas uma, ou fazes com que o teu vinho seja valorizado para o patamar superior, ou então aquela pessoa ajudou-te a destruir, não, mas acabou de dificultar ainda mais o mercado. Eu não sei se concordas com isto.
Concordo.
E acho que isto, num país como o nosso, que temos sempre a mania, nós temos duas maneiras de estar. Uma delas é, obrigamos, ou fazemos aquela coisa que para mim, não ligues a isso. Não ligues a isso, pá. Não ligues a isso. Pá, e não ligar a isso nunca nos... Pá. Eu não me lembro de nenhuma situação positiva, uma situação boa, seja do mundo, que tenha resultado do não ligues a isso.
Não ligues a isso.
Não é? Aquilo que eu antes chamava efeito tampão a isto. Era, tá, digas o que disseres, ninguém liga. Ou tudo a subir para o lado. Depois queixam-se muito quando chega ao ponto deles, não é? Pá, não sei. Não,
mas isto... tu sabes que o dizer traz-te muitos dissabores, não é? Eu digo, mas assumo as consequências disso, porque a maior parte das vezes traz, no todo traz algo de positivo, mas na parte traz-te muitas coisas negativas.
Olha.
Gera-te anticorpos, não é?
Estás a falar comigo, portanto,
sabes,
a pessoa no meio que tem anticorpos sou eu, não é? E tenho a perfeita noção que perdi muitas oportunidades até de trabalho por ser como sou. E por falar como falo, e não é só a nível de trabalho, mesmo a nível de reconhecimento do meu trabalho, seja ele qual for, bom ou mau, tenho a perfeita noção que sofro com isso. Que sofro, quer dizer, que tenho consequências disso.
Eu acho que tu com a tua postura chegas ao mesmo lugar que os outros chegam, demoras em mais tempo. Porque esses anticorpos que tu geraste vão ter que fazer a digestão para depois avançar.
O problema, isto, eu até acho que é mais...
Mas tens uma coisa, tu tens os teus princípios.
Sim,
e mostras que és uma pessoa com princípios, que acreditas neles. Por exemplo, todas as... Eu sei que, no geral...
Isto não é sobre mim, ouviste?
Mas não, é verdade. Então eu percebi que eu vou falar de mim. Olha, temos aqui duas visões. O consumidor olhará para mim sempre como uma pessoa bem disposta, positiva, relaxada, que chega a ter sido uma forma simples para transmitir o vinho, uhum. Que é isso que nós queremos, mostrar que o vinho é uma coisa simples e prazerosa, não é? Mas dentro da indústria do vinho, tu saberás que isso gera muitos anticorpos, até porque... Muita gente olha para ti e diz assim, olha para aquela. O mundo está a desabar e ela está feliz, ali olha feliz, toda contente, com um sorrisinho, o pai deu-lhe uma quinta, uma casa não sei o quê e tal. E a mim ninguém me deu nada, né? Eu não tenho nada. Mas é um bocado, mas tu assumes, é a tua forma de estar na vida, é a forma como tu queres que as pessoas... te vejam e, portanto, gostem ou não gostem, és tu. E nós, em tudo que fazemos, nós devemos começar por ser autênticos para depois fazermos coisas autênticas, uhum. Não é verdade?
Sim.
E ser bem resolvidos, como tu dizias, e bem, eu sou bem resolvida. E se tiver que fazer figura de parva às vezes, porque às vezes fazemos, só porque me apetece, why not?
Sim.
Não é? Foi aquilo que sentiste no momento. Não somos perfeitos, somos o que somos.
Precisamente.
É como o vinho. O vinho não é... Eu não quero que os meus vinhos sejam tenham a pretensão de ser o que quer que seja. Eles são o que são. São uma expressão fiel daquilo que eles são no território. E isso é o que me interessa. É tal e qual como nós tentamos ser o nosso dia-a-dia. Mas esta também foi a educação que eu tive. E é muito engraçado porque eu era uma pessoa muito tímida. Eu lembro-me, eu olho para a minha filha mais velha e eu percebo-a perfeitamente. Ela irrita-me solenemente às vezes porque ela é igualzinha a mim. Eu lembro de vezes sem contas eu querer responder numa aula, numa conferência, querer intervir e ter vergonha, não ser capaz de o fazer. E depois outra pessoa fazê-lo e eu ficar triste como à noite, porque devia ter sido eu. E eu não tive coragem de o fazer. E houve uma fase na minha vida, quando eu cheguei à fase adulta, jovem adulta, em que eu decidi que esse era o ponto fundamental que eu tinha que mudar para ser uma pessoa autoconfiante, para ter confiança em mim própria e para ser bem resolvida.
A ver, isso é coisa de gaja, que é. Eu decidi que naquele dia ia ser diferente.
Decidi que ia mudar, que ia tentar mudar isso, ia combater isso. Eu acho que nós na nossa vida, neste nosso percurso, nós temos que tentar ser pessoas melhores, não é? Não é só ajudar os outros, é sermos nós sentimos melhor com nós próprios, não é? E portanto, a partir daí, decidi estar na linha da frente. Eu digo sempre, posso estar a dizer a maior barbaridade à face da Terra, mas disse. Foi o que eu senti naquele momento, portanto, isso também pode ser, vai com tudo.
Sabes que isso depois, normalmente as pessoas que são assim mais como tu ou mais como eu, que acho que somos diferentes, mas nesse ponto podemos encontrar pontos em comum. Ontem estava a falar com o Manel Moreira e ele estava-me a dizer que também é uma pessoa muito tímida, e o Manel fala para os cotovelos também, e o Manel não tem medo de chegar à frente, não é? Mas isto depois quem ouve e quem não é assim, pensar assim, estes gajos estão-se a armar aqui ao pingareiro, estão assim, estão a armar-se bons. Aí agora, ainda por cima, no meio disto tudo, ainda são envergonhados. Mas isto é uma forma também de defesa. Tu defendeste-te atacando. Que é, antes que alguém me pergunte, vou eu falar. Não é? Antes que alguém me... Opa, eu tenho uma técnica muito engraçada nisto, que é...
Deixa-me já responder o que eu sei antes que me perguntem o que eu não sei.
Não, e tu, assim, olha, aparece uma fotografia ridícula minha, então sou eu que a vou expor já. A fotografia mais ridícula da minha infância, epá, vou pô-la já, com uma parvoíce qualquer dita, portanto, ninguém me vai conseguir atacar, porque ninguém vai conseguir ser mais estúpido em relação àquela fotografia do que eu já fui. E, portanto, tu desarmas as pessoas, Hugo, não é?
Mas ninguém me ataca, sabes porquê? O pessoal sabe que eu amo e ninguém quer que eu amo.
Já estás a ver a semelhança. A mim ninguém me ataca diretamente, para as costas acredito que sim, mas isso somos todos assim. Pela frente ninguém, porque eu tenho a fama de ser bruto mais casas, estás a ver? Então, ninguém me quer enfrentar.
Aliás, no meu grupo de amigas elas costumam dizer, nós costumamos dizer que uma amizade sem bullying não é uma amizade, e portanto fazemos muito bullying umas às outras. Mas quando é para fazer à Joana, todas dizem, à Joana não, que ela amua. A Joana faz com ela própria. Ela faz com ela própria.
Eu, por acaso, entre amigos tenho um comportamento diferente, acho eu. Acho que tenho o mesmo sentido de humor e tenho a mesma forma, mas eu, para mim, os amigos são pares e já não preciso de me defender entre os meus amigos. Se eles são meus amigos, não preciso de me defender. Então tenho uma postura mais relaxada e bem, também. Não sei, mas há muito isso. Mas isso também são os tais anticorpos, que é, eu não recebo essas opiniões. Às vezes, infelizmente, às vezes esses relatos chegam-me com nomes. Flantal disse isto assim, assim, assim. Ah, não quer saber, não. Porque há muita coisa que também nós não temos que ouvir.
Claro.
Há muita coisa que nós não temos que ouvir.
Aliás, às vezes também me vem contar coisas e eu faço sempre um ponto, Raquel, não quero saber quem é que eu disse.
Sim, sim, sim.
Prefiro não saber, porque eu vou gerir e vou agir com essas pessoas da mesma forma.
Sim.
Exatamente como se nada tivesse acontecido, portanto prefiro não saber.
Há coisas que são ditas que não... Opá, tu dizes ao teu marido coisas sobre as tuas filhas que não queres que elas ouçam, não é? E às vezes no contexto...
Olha, Diz-me. Uma vez aconteceu uma coisa hilariante, que foi, eu chateei-me com um grande amigo meu, e eu sou um bom exemplo, e o que é que aconteceu? Ao meu marido, disse cobras e lagartos, queria dizer-lhe cobras e lagartos, porque estava irritado, irritada naquele momento. E portanto, escrevo-lhe uma mensagem e digo, porque ele não sei o quê, e ele é isto, ele é aquilo, e ele é com outro, não sei o quê. E em vez de mandar a mensagem para o meu marido...
Mandaste para ele.
Mandei para ele.
Fantástico.
Foi muito bom. Foi o caos instalado. Não falamos durante meses, que ele ficou super chateado. E depois também não percebia que era uma coisa do momento. Eram coisas que eu estava, queria partilhar com o meu marido da boca para fora, porque estava irritada. Só isso. E depois reatamos a nossa amizade de uma forma muito simples, como aos irmãos, não é? Queres uma cerveja? Sim, pode ser, dei a cerveja, como se nada fosse e tudo voltou à normalidade. Mas vê lá a estupidez de mandar a mensagem para a própria pessoa.
Pois, porque isso depois entra um bocado naquela...
Não podem acontecer.
Pois, e depois entra naquela história isto é engraçado. Desde... Eu namoro com a Sara, ainda antes de começarmos a estudar, de irmos para a universidade. E então, durante muito tempo... cada um discutíamos muito temas assim da psicologia, da biotecnologia, que era o meu caso, e uma das coisas discutimos muito essas questões de sociedade. Eu acho que a mentira é que segura a sociedade, no sentido de que se tu fores aquela ideia de eu sou muito frontal, se tu fores frontal com toda a gente, tu não falas com ninguém, porque tens sempre um momento em que tens um pensamento que não é o melhor, o mais feliz, não é? E é isso, a ideia de que nem tudo o que é frontal é bom, não é?
Sim.
Mas enfim, estamos aqui a desvirtuar, a fugir muito da conversa, porque e tem a ver com a história dos anticorpos, não é? Porque esses anticorpos que se criam, enfim, não sei, mas também já não sei se é de outra maneira.
Pois
olha,
depois sabes o que é que te digo? Depois nem o Gustavo Santos te ama.
É verdade,
é o que é.
Olha, é verdade. E nesse ponto, chegas àquela idade em que, epá, já não quer saber, olha, tenho sido assim, o que tenho, tenho, o que não tenho, não tenho, o que tiver que conquistar, conquisto, mas é certo. O que eu conquistar é mesmo porque mereço. Estou a generalizar, não estou a falar de mim especificamente, mas é um bocadinho assim.
E nos vinhos, eu costumo dizer que é igual. Às vezes os vendedores vêm-me dizer, se fizeres o preço, se fizeres isto, se fizeres aquilo outro, se deres isto, se deres assado, o vinho entra. E eu costumo dizer, eu não quero que o vinho entre assim. Eu quero que o vinho entre porque a pessoa quer trabalhar com o nosso vinho, porque se identifica com ele, identifica-se com o projeto e quer fazer parte de uma família, da família Santiago. O dar, o que quer que seja, eu quero que seja fruto do reconhecimento desse trabalho que faz connosco e não comprar uma entrada. Porque essa compra dessa entrada significa que a seguir vem outro, e tocamos naquele ponto que há pouco falávamos, a seguir vem outro que dá mais e tu já foste.
E, sim, porque eu ia para dizer que essa entrada ia ser cada vez mais cara, não é? Porque depois,
Não,
hoje eram chacas
não
rolhas,
vai ser.
amanhã. Pois, não, não, a
Era um
quem aceita
desperdício,
fazer isso, claro.
porque depois, como eu tenho a ideia do justo valor, eu ia chegar a uma altura que ia parar.
Sim.
E os outros, e não é? E outros continuariam.
Com
Whatever.
Certeza.
E então, vamos lá.
Então, pronto, até agora não disseres nada com jeito. Agora vamos começar.
Pois não. Agora
não
é aqui,
era
agora
bem,
é vez. Agora
era
é aqui,
bem por aí.
agora.
Sabes que agora estou-me a lembrar, mas se calhar vou deixar para o fim, porque eu como conheço, e tem está a acontecer contigo, está a acontecer contigo e tem a acontecer com toda a gente, que é, eu não apresento as pessoas, nem deixo que as pessoas se apresentem.
Há
Porque,
pouco eu
pá,
pensei nisso.
porque
Eu não
eu...
sei se tu me apresentaste e eu não me
Não,
apresentei.
não, mas é que
Pensei
não,
nisso há pouco.
houve, mas eu, não, eu depois chego a dizer, pá, mas eu conheço bem a pessoa, mas as outras pessoas não. O amadorismo, não é, de fazer isto assim. Então se calhar podemos fazer. Quem é que tu és? Qual é o... Conta-me lá o teu percurso. Conta-nos lá.
Eu sou Joana Santiago,
Essa parte acho que as pessoas já tinham percebido, até porque aparece no título.
jurista, trabalhei como advogada até 2015, sou produtora da Quinta de Santiago, juntamente com a família Santiago, portanto, com os meus pais, O meu pai é responsável pela viticultura e a parte financeira, porque trabalhou num banco durante toda a sua vida. A minha mãe é o enoturismo, porque é uma comunicadora nata. Quem a conhece sabe que eu sou só uma versão mal acabada da minha mãe. E portanto, eu depois acabo por fazer um bocadinho de tudo. Faço a criação de novos produtos, defino a estratégia da empresa, faço a parte comercial, o marketing mal amanhado, mas fazemos o que podemos.
É o marketing
moderno. É o marketing moderno. O marketing pessoal, como eu gosto de dizer. E toda a Quinta de Santiago acaba por ter uma forte presença com a minha imagem pessoal. Porquê? Porque desde o início nós acreditamos que fazia muito mais sentido ligar as pessoas ou os consumidores a uma pessoa do que a um produto. Porque nós identificamos com pessoas e não necessariamente com produtos, porque os produtos facilmente se trocam, enquanto que as ligações entre pessoas não se trocam tão facilmente. Fazemos uma troca de experiências, tentamos fazer uma partilha muito terra a terra e muito pessoal daquilo que, do que é o vinho, do que é o vinho para nós e do que é este projeto para nós. Portanto, somos todos fora da indústria do vinho, gostamos de acreditar que devemos trazer uma leveza e uma alegria e uma cor diferente à indústria do vinho. Acho que tu também acabas por trazer isso, uma autenticidade diferente, porque não nascemos e não crescemos neste meio. E acima de tudo, conseguimos ter uma visão muito, muito clara do que é que o consumidor gostaria. Eu faço sempre essa questão: se eu fosse consumidora, e eu, como tive muito tempo do lado lá, consigo ter essa percepção, sem ter enraizada a indústria por trás, o que é que o consumidor gostava de ver, o que é que o consumidor gostava de experienciar, o que é que gostava de provar, como é que faz sentido comunicar, como é que eu gostaria de receber a mensagem, por exemplo. E portanto, a Quinta de Santiago era da minha avó, Mariazinha Santiago, é uma quinta tipicamente minhota, era uma quinta autossustentável, portanto não produzia só uva para vender, tinha tudo, tinha cereais, animais, fruta, tinha uva também, e portanto vendíamos o leite, aliás, ela vendia o leite, vendia uva, vendia animais, consumíamos o que produzíamos, e com os tempos deixou de vender vinho legalmente, não é? Com o início da denominação de origem da região dos vinhos verdes, e passou a vender a uva a grandes empresas e à cooperativa. Entretanto, eu sempre passei a minha infância em Monção. Não havia ATLs, não é? Como há agora. E, portanto, todas as férias
agora
eram
não há.
Passadas. Agora não é o fato. Eu e o meu irmão éramos terríveis os dois, ninguém nos queria juntos, ninguém queria ficar com os dois, e então o meu irmão ia sempre para os avós maternos e eu ia sempre para os avós paternos. Portanto, cresci a trabalhar no campo, não só a fazer vindimas, mas a plantar batatas ou a tomar conta de vacas, e com uma ligação forte, muito forte, quer à terra, quer à minha avó. Tão forte à minha avó, que era muito giro, porque eu levava a minha avó. A minha avó vinha passar temporadas ao Ovar. Não é? Quando eu comecei a trabalhar como advogada, quando fui para a faculdade, cada vez menos ia à Monção e cada vez mais era ela que vinha ao litoral ter comigo. E quando comecei a trabalhar, eu levava a minha avó para julgamentos, eu levava a minha avó para o escritório, portanto, eu levava a minha avó para todo lado se ela estivesse. E da mesma forma que muita gente achava isso fofo, outras iam achar super exquisito, não, levar a avó para todo lado. Em 2009, com 86 anos, ela já com alguma idade e cada vez mais a querer ficar na sua casa e não andar para trás e para a frente a viajar, não é? Desafiou-nos a concretizar um desejo da juventude do meu pai. O meu pai era muito amigo do pai do Luís Cerdeira, do Soalheiro. Uhum. E quando o pai do Luís quis iniciar o projeto Soalheiro, eles tinham esse sonho em conjunto. Uhum. O meu pai fazia Monção e ele em Melgaço. Só que os meus avós, como pessoas muito conservadoras, não quiseram abrir as portas, expor-se, e portanto ficou em suspenso. Em 2009, a minha avó desafia-nos a criar o projeto que o meu pai tanto queria e à neta, aos netos, a passarem mais tempo em Monção com ela e não ser ela a vir para as nossas casas em Espinho e em Ovar. E naquela altura, bem, o meu pai fez contas Excel, não é? Mega errado, financeiro, sim, fazer claro. Contas Excel.
Meu pai fez contas Excel. Omega certo.
E eu a trabalhar um pouco, como tu dizes, no risco, era um desafio, era um desejo que a minha avó tinha e, portanto, disse, why not? Vamos a isso. As contas Excel bateu certo, era um negócio da China, não é verdade?
Bate
era um negócio da China.
Não é o melhor negócio então, no Excel, mas ainda assim não é mau.
Então, avançamos. Certinho, olha, eu lembro-me de ter feito o W7 em 2014, isto é a vantagem de ser advogada, de tentar conciliar as duas coisas e depois tinha um azar danado, porque os julgamentos calhavam sempre em eventos ou em viagens que tinha para fazer, tinha que adiar julgamentos. Cheguei a vir dos Estados Unidos, chegar às 7 da manhã, trocar de roupa na entrada da porta. E seguir de direta para fazer julgamentos.
Devem estar os clientes a pensar assim, então foi por isso.
Não que ganhamos esse julgamento, ganhamos. Sou má perdedora, sou muito má perdedora. Jogo sempre para ganhar.
Por si, não quer dizer...
Não quer dizer quem. Mas quando estamos para perder, fazemos sempre um bom acordo, certo?
Sim, eu não sei, não sou advogado.
E então começou a ser cada vez mais difícil conciliar, quer em termos físicos, quer em termos de paixão por aquilo que fazia, porque não sentia a mesma paixão pela advocacia como sentia por aquilo que estava a fazer na Quinta de Santiago. Sim. E por isso mesmo moralmente, as horas que eu definia dedicar uma coisa à outra estavam sempre a comprometer a advocacia, porque eu estava num lado e queria estar do outro lado. E ia-te dizer, a primeira essência que nós fizemos foi quando apresentamos o nosso projeto ao mundo, foi em 2014, e nesse mesmo fim de semana fiz o exame do W7, na altura do W7-1. E fui abrir o envelope, com tanta coisa que eu tinha para fazer e gerir ao mesmo tempo, que abri o envelope no dia do exame. Então estava tudo para olhar para mim, como é que eu estava a abrir o envelope do W7 na própria manhã em que íamos fazer o exame. Mas aquilo tinha uma formaçãozinha, não é? Inicial.
Não faço ideia.
E só faz à tarde. Aquilo é, tens um dossiê para estudares, mandam com um mês ou dois de antecedência e depois no dia tens uma mini formação de revisão de conteúdos. E da parte da tarde fazes o exame.
Okay.
Portanto, eu passei o tempo muito atenta a tudo que o formador dizia e fiz o exame da parte da tarde e tive 98. E depois perguntava, mas como é que tu conseguiste dar 98? E eu, para os meus botões, dizia, porque eu sou advogada, sou uma marrona. E portanto, eu decorei tudo que estava naquele manual, ainda por cima a memória curta. Portanto, aquilo. Aparecia assim, características do Pinot Noir, assim, tudo, memória visual, olá!
Tem de dizer que está a comer bolo.
Que fofo! Olá!
Pedro.
Estás bom? Sim? Boa. Senta-te aqui a ouvir.
Não, é melhor não. Vai lá.
Eu ainda estou a conseguir controlar as minhas. E, portanto, surge assim a Quinta de Santiago. Foi muito giro o processo inicial, porque nós contratamos um jovem enólogo, não é? Nós não tínhamos o conhecimento que nós tínhamos de modos fazendo e dos vinhos era muito empírico, era o que a minha avó fazia. Achamos que talvez colocar uma cerveja, uma mini, para iniciar as fermentações em cada barrica não fosse o procedimento correto. Mas vou fazer, ainda vou fazer um vinho assim. Eu estou sempre a dizer, tenho que apontar isto nas minhas notas.
Não,
já apontar isto nas minhas notas.
Não resulta, não resulta.
Mas
não as cervejas vêm
para... Resultava com a minha avó.
Não, resultava.
A minha avó punha sempre, não importa, mas vai para lá para dentro a cerveja. A minha avó fazia isto, tinha que ser super bom.
Seria tinha que ser com inóculo.
Não resultava.
E a Superboc também não. Se a ideia era dar inóculo, não. O que fazia era uma fermentação inóculo espontânea. Então, ouve lá, elas são super filtradas, depois é são verdade pasteurizadas na linha, portanto, tu não tens hipótese de ver nada.
Mas o que é certo é que ela fazia, não é?
Ela fazia, mas depois eram as leveduras que lá estavam naturais, não é? Aquilo arrancava aquilo.
Olha, tu tens que ir lá ver a adega, porque ela tinha... sabes aquelas... umas dornazinhas de não, que não se chama dornas, umas travessas de barro onde se fazem os cordeiros, por exemplo, onde se põe o arroz.
Sim.
Assim largas. Ela tem imensa...
Oi? Espera aí. Aconteceu aqui qualquer coisa.
Rebeca.
O que aconteceu? Desculpa.
Ah, recebi uma chamada, peço desculpa.
Ah, eu esqueci-me de dizer que tinhas que meter no modo avião.
Amadora, amadora. Liga tu, baby, antes que me liguem.
Era suposto meteres no modo avião.
Sorry.
Esqueci-me de avisar.
E então, ela fez um buraco em cada um com um preguinho para colocar em cima de todas as barricas e quando começava a fermentar, o que saía para fora não sujava nada porque ficava então, nessa travessa.
Isso é
de barro.
Isso é o estilo, isso é o princípio das ânforas argelinas, não é?
É.
Estás a ver?
Temos lá imensas. Tens que lá vir um dia para.
Tem que lá ir, tem. Eu tenho que fazer uma série.
E toda a gente.
Eu estou a dever visitas a toda a gente. Neste momento sou o tipo mais miserável do mundo nessa questão das visitas. Porque eu prometo visitas a toda a gente e quero fazê-las. É pá, só que.
Eu mas, sei, por isto, acontece-me exatamente o mesmo. Para... Mas quem nos está a ouvir está desde já convidado para vir visitar a Quinta de Santiago e ver
logo,
isso e muitas coisas,
perceber
o que nós fazemos lá.
Logo que passe. Olha, diz-me uma coisa. Eu depois vou querer voltar a uma história que tu, a uma conversa que tu começaste, mas como eu acho que te pode dar um bocado aso, vou-te fazer uma pergunta que tinha aqui para ti, porque isto não sendo uma entrevista, numa conversa podemos fazer perguntas, não é? Na conversa com a Susana, ela levantou uma questão que eu acho muito pertinente e que eu, embora esteja há muitos anos no meio, apercebo-me dela vagamente, que é a questão de se ser mulher num meio, no mundo do vinho, que eu acredito que seja ainda é um mundo de homens, não é? E ela comentava o facto de incomodar um bocadinho, eu não sei se pode chamar um certo assédio, mas o facto de ser mulher, portanto, não tem o mesmo tipo de como é que eu ia dizer isto? Sem dar assim um peso, porque agora tu
sim, 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 sem exagerar.
Pronto, olha, aquela ideia de, olha, vou ali aquele que é das gajas, pronto. Estás a ver a ideia?
Eu sempre andei com homens, o meu grupo de amigos tem muito mais homens do que mulheres, como advogada também trabalhei num mundo que era muito mais de homens do que de mulheres e portanto o facto de ir para a indústria de vinho e ele ser dominado ainda bastante mais pelo masculino não me trouxe confusão nenhuma. É óbvio que muitas vezes acabamos por sofrer um pouco de assédio, como ela dizia, e bem, mas isso faz parte eu acho que faz parte da própria natureza, vai acontecer em todo lado, faz parte da própria natureza, homem e mulher. Tudo depende da forma como nós lidamos com isso. E como falávamos há pouco, eu lido sempre com boa disposição, contra-ataque, portanto, fases eu faço pior, e acaba sempre se gerir de uma forma leve. Eu acho que é importante ter a leveza. Eu acho que depende muito mais das pessoas do que propriamente da condição de homem ou de mulher. Tu encontras homens de todo o género que vão ter uma abordagem e homens que vão ter outra abordagem. Vou-te contar uma história muito gira, para perceberes um bocadinho quando as pessoas são menos infelizes, como é que eu faço. Que, um dia destes, chegou um grupo de homens, muitos homens, que já vêm lá, não, aqui... Esta promotora, muito gira. Não é promotora, é produtora. Ah, é produtora? Sim. Ah, é a menina que produz os vinhos? Sim. Ah, muito bem, então é produtora. E então, olha lá, este vinho aqui, isto ia bem, era com uma companhetazinha de bacalhau, não era? E eu respondo, por acaso fica muito bem. Mas olha que este aqui que você apontou fica muito melhor que uma foda à mãozão. Isto vai muito melhor que uma foda à mãozão do que uma punheta de bacalhau. Pronto, acabou logo por ali. Arrasou.
Pois, percebi.
Percebem que não, tu não, não, não te causa qualquer tipo de desconforto e, portanto, avança.
Ou que não demonstras, não é?
Pois, exatamente.
Pois, mas isso depois também vai da reação de quem recebe esse tipo de coisas. Porque eu confesso que sendo homem, eu sempre vi isso de uma forma diferente, confesso. Eu não vou dizer que nunca tinha pensado nisso do ponto de vista de que pudesse ser um incómodo. Não vou dizer que nunca pensei, mas... Para mim era via ao contrário, que é uma vantagem. Ah, aquelas cabras têm uma vantagem. Ao pé de mim ninguém se chega, não é? Ao pé de mim, eu tenho que ser mesmo muito parvo.
Vamos lá ver uma coisa.
Estás
como
a perceber?
Como é óbvio, tem vantagem. É óbvio que eu, como profissional, o meu princípio é dizer, eu quero que as pessoas venham por causa do vinho, e que consumam os meus vinhos porque gostam deles e não por minha causa. Bullshit. Não importa, nós queremos é que consumam os nossos vinhos. Isso vem lá. Porque, viram uma miúda gira e por isso é que quiseram ir lá. Perfeito, o canal funcionou. Depois tem a gostar dos vinhos, não é? Senão não resulta.
Sim. Ou não.
Mas é diferente. É assim, por isso é que se contratam promotoras, não é? E as promotoras normalmente são aviões, não é?
Sim, por acaso falámos nisso também. E eu não sei se isso depois resulta em venda, confesso.
Pois,
porque tu, por exemplo, tens uma...
O produto tem que contar também.
Eu lembro-me sempre, não vou estar aqui a referir marcas, mas todos que vamos a eventos vínicos sabemos quais são as marcas que normalmente contratam a olho... Claramente, não é? Quem vai estar nos seus stands e raramente depois têm lá alguém para explicar os vinhos, provavelmente porque não é o seu interesse. E são stands que estão sempre cheios. E eu comentava isso com a Susana, que quando estou a trabalhar. Não, chateia-me um bocado aquela ideia de eu vou contratar duas gajas boas para estar no meu stand e estou a gastar vinho à doida e depois aquilo serve para quê? Era só para um gajo se lembrar. Olha, este
para nada, para nada.
Eu não estou a ver alguém no supermercado a dizer assim, eu vou levar este vinho porque este foi o que as gajas boas me deram a provar. Se calhar acontece, não parece que seja por aí.
Não é por aí, definitivamente. Portanto... Mas olha, sabes uma coisa? Isto não é só porque as mulheres. O meu irmão tem 1,92m e é um top model, é giríssimo.
Sim.
Portanto, há eventos em que funciona muito bem, eu peço-lhe, por favor, vem-me. Não tens que fazer nada, só tens que estar lá, mais nada. Portanto, ele está lá e aquilo funciona como um ímã.
Pois.
Elas vêm todas,
pois,
consomem os vinhos, e ainda por cima são eventos em que não se anda de copo, mas de garrafa, portanto andam todas de garrafinha na mão, e depois atrás delas vêm os homens comprar o mesmo vinho, que é para terem um ponto de ligação e
pois.
haver conversa e conversar e tudo mais.
Mas isso é uma coisa recente, porque os eventos vinícolas eram muito visitados, e se tu fores a ver aqueles mais antigos, por exemplo, os das grandes revistas são, por exemplo, já os adegas, os simplesmente, já começam a ter uma visão muito mais, são eventos muito mais virados para o público, e aí vês o público feminino com muito mais intensidade. Mas naqueles das revistas de vinhos, das grandes escolhas, eu acho que ainda são eventos muito masculinos.
Onde
o grosso ainda são homens.
Agora, sinto que para esse público, não interessa nada se tens uma promotora ou se não tens, não é isso que vende, mas tu como mulher tens que provar...
Eu como mulher?
Que... Não, eu.
Estás a dizer que eu tenho que ir de saia para cima ver.
Tens que provar para conquistares a confiança dessas pessoas, e estamos a falar até pessoas mais da velha guarda, não jovens como nós, tu tens que provar com muito mais afinco que és bom profissional e que sabes do que é que estás a falar e que percebes do que estás a falar, que dominas o assunto, do que se fosse um homem.
Desculpa, perdi-me um bocadinho. Mas não estás a falar do consumidor, estás a falar depois com distribuidores, com importadores.
Quer duas coisas. Uma geração atrás da nossa,
okay.
O facto de seres mulher, tens que provar muito mais que és bom profissional e que sabes o que é que estás a fazer.
Mesmo que espalha fato tu fazes?
Mesmo que espalha fato que fazes. Okay. Mas a ideia, vamos lá ver uma coisa. É o equilíbrio. O espalhafato que eu faço sou eu, Joana Santiago. Sim. E depois temos a parte profissional. Vamos agora falar de coisas sérias. E sobre Sim. coisas sérias, o que é que queres saber? Como é que fazemos isto? E esse outro lado que tu trazes mostra que tu não és só aquilo. Tu és um conjunto.
Sim, às vezes também tenho que deixar de mostrar esse outro lado. Também é importante. E às vezes não deixo. Que eu acho que isso também se desbateu. Eu acho que depois também acontece uma coisa, eu pelo menos sinto isso comigo. Mas eu era assim no liceu, era assim na universidade, e quando tu falas em anticorpos, eu tenho que pensar, de vez em quando penso muito nisto. É mesmo isso, eu demoro mais tempo a chegar lá, porque eu lembro-me no liceu, até que um professor, mais até na universidade, fui melhor aluno na universidade fui muito melhor aluno na universidade do que fui no liceu. Primeiro que o professor considere que tu possas ser um bom aluno, eu sou só o palhaço. Lá vem aquele com intervenções de merda.
Pois é, como eu, exatamente. É?
Até que tu um dia dás-lhe uma intervenção de merda e a seguir dás-lhe uma intervenção boa. E ele, mas precisas de mais algum tempo. A verdade é que eu acho que depois, quando passas para o outro lado, passas muito mais cimentado. E por exemplo, no meio do vinho, eu sinto isso. É só o palhaço, é só. Mas eu também não venho daí. Eu sou palhaço explícito há menos tempo. Eu sou é muito o histórico destes 12, 13, 14 anos que eu tenho de blog, não sei quanto é que é, e redes sociais, ainda sou do tempo dos fóruns, é de confronto. É o que eu penso, digo. No sentido de eu não vou poupar se é o diretor da revista X ou Y que me pode vir dar uma nota a seguir, ou que é o crítico com mais. Hype do momento, se eu tiver que lhe dizer alguma coisa, não faço gratuitamente, se tiver que dizer, digo e digo-lhe a ele. Não, não, não. E portanto, isso cria-me anticorpos, e como deves calcular, que faz com que se calhar nunca chegue às notas que eu acho que merecia, tendo em conta a comparação que tenho, faz com que eu nunca tenha as oportunidades de emprego que se calhar eu poderia ter. E depois tu pensas assim: mas eu queria aquilo? Eu queria trabalhar para alguém que tem medo do que eu digo? Não queria,
essa é a pergunta,
não é?
Que eu costumo fazer tantas vezes. Às vezes vejo uma coisa e deixa-me super frustrada, irritada, porque é que aquela pessoa teve aquela oportunidade e eu não. E depois faço uma introspeção e penso, mas eu realmente queria? Eu não queria. Então, porquê que eu estou chateada com isto? Segue. Eu não queria.
A questão às vezes é, no meu caso serão consultorias que eu perco. Presumo eu, ou oportunidades de ser enólogo para outras pessoas. E depois penso assim, ok, mas aquela pessoa para me convidar... Provavelmente eu ia ter que me inibir e ia ter que me calar para aquilo que é a minha postura, porque eu acho que todos temos que dar este contributo, aquilo que eu dizia há bocado, o deixa estar, o não ligues a isto, nunca mudou nada, nunca fez nada. Não conheço nada que se tenha realizado à conta do não digas isso, ou do quer saber. E eu acho que eu tenho este papel social também. O social não é social, senão parece que estou aqui a dar uma importância. Eu tenho este papel cívico, que é eu, enquanto cidadão, eu tenho que expressar a minha opinião se eu acho que ela é relevante para alguma coisa ou para alguém. Pronto. E se isso for no sentido oposto ao que muita gente pensa, pá, temos pena, temos que respeitar uns aos outros, não é?
Claro.
Pá, mas,
olha, por outro lado, ainda voltando às mulheres, o projeto Quinta de Santiago, antes de ter marca Quinta de Santiago, era liderado por uma mulher.
Sim.
Que era a minha avó. O meu avô, reformado, acordava todos os dias às 11 da manhã, ficava a ouvir rádio, acordava às 7, ficava a ouvir rádio até às 11 da manhã e só depois é que se levantava. E a minha avó é que se levantava cedo, ia para o campo gerir as equipas e tratava de todos os trabalhos da quinta. Portanto, eu cresci numa família matriarcal.
Sim, sim. Sim, sim.
Portanto, o facto de uma mulher liderar e estar na linha da frente nunca foi uma novidade para nós. E foi muito giro o início deste projeto, porque nós começamos, a minha avó participou na feitura da primeira colheita, ainda participou na primeira colheita da Quinta de Santiago. Estas questões que ela tinha com o enólogo jovem, não é? E é porque ela é que sabia fazer vinho, não é? Que claro. Está para aqui a fazer, aqui, estragar esta porcaria toda e traz umas coisas de ferro para aqui. As vinhos fazem as barricas.
Era as cubas.
Os vinhos fazem assim barricas. E depois vem para ali e faz mistelas.
Pois é.
Muito giro. Eu ligava a fazer queixa. Tanto que o nome Santiago foi uma exigência dela, porque queria que o vinho tivesse o nome da família, o sobrenome da família. E é muito giro porque ela foi uma visionária. Na altura não pensámos nisso, dissemos logo que sim, claro que sim, a quinta era dela, não é? Mas o que é certo é que tu consegues dizer Santiago em todas as línguas do mundo.
Sim. Não sendo uma palavra pequenina, pois.
Não sendo uma palavra pequenina, pelas letras que tem
fonética,
e por semelhanças que existe com Santiago Compostela, Santiago do Chile, sim, e tudo mais, todas as pessoas conseguem dizer e reconhecer Santiago, o que acaba por ser uma vantagem em termos de marketing, não é?
Sim, claro.
Que nem ela imaginava, nem nós imaginávamos.
Sim,
acaba por
ser uma característica identitária, sim, verdade.
E depois, o Coração Minhoto é uma homenagem nas garrafas, é uma homenagem à minha avó, que além de ser boa a fazer vinhos, era uma excelente bordadeira, que me obrigava a bordar, passar horas a bordar quando era pequena, e hoje não sei bordar nada, mas sei fazer vinho, já não está mal, aprendi alguma coisa, e portanto quisemos, como sabíamos que a longevidade dela não era grande naquela altura, quisemos ter um tributo a ela, que nos desafiou nesta aventura, uma boa aventura, que nos mostrou o que é trabalhar em alguma coisa em família, portanto em grupo, e construir alguma coisa para as gerações futuras. Porque uma coisa é tu pensares no teu umbigo e mais uma vez estarmos a gerir egos e fazeres um projeto para ti, outra coisa é saberes que estás a fazer alguma coisa para deixar aos teus filhos.
Sim,
e querias transmitir-lhes a eles o gosto pela terra, o gosto por aquilo que a família constrói, que é o projeto Quinta de Santiago. E, portanto, toda a gente se envolve. E estava aqui o meu marido a reclamar, a dizer, não falaste na adega nova, porque a adega nova foi ele que a construiu em 2014.
Então, mas ao menos que se mostre,
olha,
não é?
Eu estou, anda cá. Eu estava-lhe a fazer bullying, estás a ver o bullyingzinho?
Estou a ver.
Ele estava a dizer, fala na adega nova. E eu estou a dizer, não, realmente a família é toda envolvida e, portanto, ele construiu essa adega. Nós ficamos privados da sua presença durante praticamente 8 meses, porque ele foi para Monção.
Fugiu de casa.
Foi construir a adega, portanto, ficava lá, foi construir foi construir a nossa adega, que foi muito importante em 2014 essa construção, porque como nós não podíamos vinificar na adega embaixo da casa, da casa senhorial do século XVIII, não podíamos vinificar lá por causa da quantidade, penso que só até 2.500 litros, por aí, saberás melhor se calhar até do que, mas é uma quantidade pequenina, e portanto nós vinificávamos noutro produtor. E bem saberás que não é fácil controlar o processo produtivo, não é? Porque fazes
muito
as
menos
operações
o criativo.
Em adega. Exatamente, muito menos o criativo. É verdade, isso é um ponto fundamental. Não fazes nada quando tu queres, mas fazes quando pode ser, não é?
Sim.
E o que pode ser.
Sim.
E portanto, essa construção permitiu-nos controlar esse processo, estar mais perto da nossa vinha. Nós temos 7 hectares e meio, todos contíguos e, portanto, muito perto da adega, tudo junto. Permitiu-nos também podermos começar a fazer experiências, que começamos em 2015, por acaso foi muito giro. Construímos a adega em 2014 e, portanto, foi em 2014 a primeira vindima que já fizemos na adega nova. A adega ficou pronta no dia 31 de agosto. E nós vindimamos no dia 2 de setembro.
Oh.
Portanto, eu nem sabia ligar as luzes. Eu
Mas,
era o pânico,
isso
eu queria ligar as luzes e não sabia ligar as luzes.
Isso é uma constante no mundo do vinho. É a adega ou fica pronta no dia antes da vindima ou 15 dias depois da vindima ter começado.
Mas correu tudo bem. E o primeiro pesadelo que nós tivemos, em termos de adega, tu já deves ter tido muitos, porque tudo
ainda
correu
tenho
bem.
Muitos para ter.
Mas olha, foi um mestrado, foi esta vindima de 2019, em que tudo correu mal. As maturações todas atrasadas, pareciam que não avançavam, chegaram ali a uma altura que não avançavam.
Estavam à espera da adega.
O álcool, não era? Não, não, eu estou a dizer este ano, em 2019,
ah,
foi a primeira
ok,
vez que
sim.
Tive assim um momento de tensão verdadeiro em adega. Portanto, as maturações iam todas bem, entretanto pararam, decidimos quem manda é uva e portanto paramos a vindima. Depois perguntavam os vindimadores, nós como vindimamos na Quinta de Santiago sempre mais cedo do que no resto da região, apesar de sermos pequenos produtores, tínhamos sempre gente para vindimar.
Sim.
E então, tínhamos pensado vindimar durante 3 ou 4 dias e fizemos a vindima um dia, entretanto dizemos a todas as pessoas, olha, vamos parar. Entretanto, dizemos quando reiniciamos novamente. E eles dizem, mas quem é que deu a ordem? Mas quem deu a ordem? E venho eu e digo, quem deu a ordem? Porque diziam, a ordem vem lá de baixo. Porque lá de baixo era a adega. Não, a ordem vem lá de baixo, mas vem da uva. Quem deu a ordem foi a uva. E eles diziam, mas quem é? É o engenheiro uva? Não, não é o engenheiro uva. É a uva que está na videira. Porque aqui vindima-se quando as uvas estão prontas. E não é o momento para vindimar. E, portanto, quando voltamos a vindimar, os meus pais tinham tirado férias, porque nós vindimamos sempre no final de agosto, início de setembro, portanto, eles marcaram férias para o pós-vindima. Portanto, eu disse para eles irem de férias, eu fiquei sozinha, sozinha a controlar campo, adega, vindimadores, almoços, jantares para toda a gente e a variar a prensa. E então reparávamos e voltava a variar, e reparávamos e voltava a variar, e tivemos que alugar uma prensa. E entretanto deixamos de ter gente para vindimar, porque as quintas, as grandes, começaram a vindimar, e portanto.
Deixa-me só aqui
Tínhamos
dizer
cada
uma
vez
coisa,
menos pessoal.
para quem vê e colegas que não percebem o que é que tu estás a dizer. Uma adega de brancos. A prensa variou numa adega de brancos, não é de tintes. Atenção, não é?
Sim,
Só
de
para
brancos,
fazer-se.
exatamente.
Eu sei, e isso já me aconteceu. É o pior pesadelo que eu tenho.
E mandar virar com as frigoríficas, porque depois as pessoas continuavam a vindimar e eu não tinha para os dias seguintes, e portanto eles tinham que continuar a vindimar porque depois eu não tinha pessoal. E acabei a vindima num domingo, a pedir o único dia de descanso, a pedir às senhoras que trabalham o ano inteiro na quinta, não é? Aos tarefeiros e o nosso casal que lá trabalha, que é ucraniano, a recrutar toda a família para vir vindimar também. a um domingo, num sol abrasador, a pedir-lhes para eles virem, por favor, para terminarmos a vindima, até porque chovia nesse dia, e tu veres o negrume a vir lá do fundo, não é? E portanto a teres que andar da perna, e fui vindimar com eles, porque acho que uma coisa que é essencial é quando tu pedes às pessoas para fazerem um esforço, tu estás lá com eles, não é? Houve, eu lá ao estaleiro de sol, eu cada vez que fazia uma linha, o meu cérebro cansado de não dormir e aquele filme todo, eu só dizia a mim própria assim, eu não aguento, eu vou dizer que eu tenho que ir fazer xixi, eu tenho que fazer alguma coisa, eu estou a sentir mal e eu vou à adega e não volto mais, eu preciso de ir para o fresco, eu não consigo. Depois pensava, não, eu tenho que estar aqui, na linha da frente com elas, porque se elas estão aqui a morrer, porque elas estavam mesmo cansadas, eu tenho que ficar aqui com elas. Claro. E terminamos às 6 da tarde, não conseguimos vindimar tudo, portanto oficialmente decidimos fazer um vindima tardia, com o que sobrava, e passado 10 minutos metermos a prensa lá dentro a funcionar e começar a trovejar e cair um temporal gigantesco, mas com o sentimento de missão cumprida. Foi o primeiro pesadelo de vindima que nós tivemos. A imagina notícia, se tinha sido em 2014, que estávamos menos bem preparados.
É que isso vai acontecer mais vezes.
Pois é, sim, agora está tudo bem. Já sei o procedimento, já sei o que fazer.
Nunca sabes, porque depois as coisas são diferentes. Olha, eu lembro-me do... Talvez
e nunca tanto a nossa prensa manual, vertical,
pois,
trabalhou pois. Na adega.
E teres isso. Eu uma vez avariou-se uma... Opá, desengaçadores que nos testes está tudo bem e no primeiro dia de vindima queimam.
Isso é mato.
Isso acontece sempre quase. Agora, uma prensa, eu tenho, para fazer espantos, tenho, para mim, a janela de oportunidade de apanhar da uva é muito mais reduzida do que dos outros vinhos. E, portanto, tens ali uma semana. Às
pois
vezes
é como
dois
nós.
Ou três
nós
dias para apanhar aquilo.
Não
é? E o espumante feito daquela maneira, sem estar a complicar, portanto, é uva inteira que, sentada a dar receitas, é uva inteira que faz com que o rendimento de prensa seja muito menor a todos os níveis. Ou seja, tu fazes 4 prensas com engaço, fazes 4 prensas para uma desengaçada. Estás a perceber a ideia? Portanto, aquilo era uma prensa
sim,
de 4
sim, sim,
toneladas, eu tinha que fazer tonelada a tonelada. Na primeira prensa, queimou-se o autómato da prensa. Então eu não tinha máquina para trabalhar, tive que estar, já não me lembro se foram 2 ou 3 dias,
à espera.
à espera, porque o mais perto que havia era em Espanha, e durante esses 2 ou 3 dias a uva estava a amadurecer, eu estava a perder a oportunidade. Começámos tipo a apanhar também para o frio, qualquer coisa assim do género, foi assim, para apanhar para uma sala com frio que tínhamos, isto foi ainda na Murta, o produtor, em loucura e desespero, a ligar-me de hora a hora a perguntar se eu já tinha a solução, e eu a dizer-lhe, a solução veio a caminho, mas só chega amanhã, e ele ligava, mas liga para o gajo e que venham para depressa, e se for preciso eu meto-me no carro e vou buscá-lo onde ele estiver. Estás a dizer, opá, uma loucura, uma pressão doida. Portanto, eu sei dar valor a isso que tu estás a dizer, porque
E
já passei por isso.
Tenho que agradecer ao companheirismo de outros produtores, porque eu só tenho uma prensa, não é? A prensa que veio alugada, o produtor, como tinha duas, aquela era uma terceira que alugava, e ele dispensava-me meio-dia.
Pois.
Portanto, nós de manhã começávamos mais cedo ainda para vindimar o máximo que pudéssemos, porque depois tínhamos a prensa só da parte da tarde. E ele vindimava com aquela da parte da manhã. Então andamos a ler num filme gigantesco.
Mas depois também é um bocado, é uma história de superação, não é? Trabalhar neste meio também tem isso. E também tem aquilo que eu às vezes digo, quando estou a recrutar pessoas, às vezes é difícil tu fazeres um anúncio. O que é que tu queres? E tu dizes, eu quero uma pessoa que num momento destes não me diga, são 5 horas, eu tenho que ir embora. Não é? São pessoas, tu precisas de alguém que vista esse apelo e que perceba que o mundo do vinho, para o bom e para o mau, tem isso. Ou podes encarar como algo que é superação, ou podes encarar como algo que é sempre uma dificuldade. Portanto, não é um emprego, nunca será. mesmo que uma boa parte do ano seja, não é? Mas isso foi uma das coisas que me cativou a vir para o mundo do vinho.
Isso foi uma coisa que me deixou muito, muito feliz no dia, no domingo, não é? No dia em que tínhamos ainda para vindimar e não tínhamos pessoas, que foi a vindima fez com as gentes da casa. Sim. Foi com a família e com os amigos do Petró, que é quem trabalha na vinha, com a família da Márcia, que é quem trabalha na adega. Portanto, veio a irmã, veio o cunhado, veio o marido e vieram as senhoras que trabalham todo o ano na vinha. Portanto, fizemos a vindima só com as pessoas da casa que vestiram a camisola e vieram. Oh, tu não tens noção. Elas estavam, sabes o que é? Tu olhas para elas e vê-las desfiguradas e cansadas e eu ia buscar cervejas. Eu ia buscar cervejas para lhes dar um
canto. Cubas. A Cuba.
Para elas beberem, e continuarem ativas. Sim. E cheias de energia.
Pois, não é. Mas pronto, depois são histórias que ficam e vai registando isso, porque isso é giro depois, numa casa com histórico, ter esse diário e essa ideia de que, olha, as gerações futuras vão gostar de ler essas histórias também. E vão se inspirar.
E aí logo se vê a planificação, não é? Que fizemos um alvarinho, o nosso primeiro alvarinho de pisapé, exatamente porque, como não havia prensa, vamos a isso. Sempre quisemos experimentar um alvarinho de pisapé, então vamos ter um alvarinho de pisapé. Pimba uvas todas para a Dorna. Vamos lá fazer um alvarinho de pisapé.
Mas também é essa ideia, essa capacidade depois de não desesperar com o problema e tentar, enfim.
De uma
Olha,
forma positiva, dar a volta. Uma
claro.
Coisa que eu te vou dizer e que acho que é inspirador para todas as pessoas que nos ouvem é, tal como em todos os setores, em todas as profissões, nós temos que encontrar aquilo que realmente nos motiva, porque todas as indústrias, seja ela qual for, são desgastantes e são duras, não é? E também a indústria do vinho é dura e, portanto, nós temos que arranjar formas de alimentar a nossa alma. A forma que nós encontramos geralmente de alimentar a nossa alma, pelo menos eu falo por mim e acredito contigo que seja igual, é experimentar. Experimentar coisas novas. Fazer novos projetos. No nosso caso, nós trabalhamos maioritariamente com a casta Alvarinho e, portanto, essa parte de alimento da alma e da paixão que nós temos por aquilo que fazemos tem sido explorar a elasticidade da casta Alvarinho e fazer pequenas experiências e micro-vinificações de coisas diferentes que vamos vendo noutras regiões, noutros países e experimentando. Umas saem verdadeiramente brilhantes, outras são uma bela merda, mas tudo faz parte do processo de aprendizagem e é isso que o vinho nos traz, não só a cada vindima, que é uma renovação e nunca é igual. Portanto, tu tens sempre a oportunidade de tu voltas a fazer o mesmo processo, mas na verdade nunca é igual, e os vinhos, aquela emoção de tu saberes como é que vai ser o vinho, depende do ano, depende do clima, depende de como vai estar a uva, depende de tantos fatores, que é sempre algo novo e desafiante, e portanto nós que precisamos de alimentar o desafio e viver um bocadinho no risco, apraz-nos muito essa renovação anual, mas também essas experiências que vamos fazendo e encontrando novos caminhos. O alvarinho, não sei se chegaste a provar, o nosso alvarinho em flor, com estágio com véu de flor, foi algo brutal. Eu nem sequer consegui imaginar que o alvarinho ficasse tão bem com o estágio do género. Foi uma descoberta e estas descobertas são maravilhosas.
Sabes que...
Foi romântico isto.
Sabes que, mas sabes uma coisa, eu em Bucelas também só trabalha maioritariamente com uma casta, tem mais duas, mas isso que tu dizes era, só tenho uma casta, o que é que vou fazer, não é? Tenho que, é isso, tentar esticar, perceber o que é que dá, e uma das, além disso que tu disseste, que é uma aprendizagem brutal e muito complexa que tu ficas em relação à elasticidade da casta, à plasticidade da casta, viras a casta de pernas para o ar, ainda te dá mais duas coisas que eu acho que são importantes. Uma delas é, há muitos ensaios que tu fazes, ou que tu pensas pode ser um vinho novo, ou pode ser alguma coisa que eu vou incorporar naquele vinho e que não funciona para aquele vinho, ou como um vinho novo, mas se calhar funciona para um lote que tu não pensavas que aquilo funcionasse bem naquele lote. Eu dou sempre, na Murta tínhamos muito isso do os colheitas tardias, nunca gostei deles, mas sempre gostei deles para os integrar no lote do vinho que chamávamos clássico, e aquilo enriquecia muito o vinho. Isso é uma das coisas. E há outra coisa que, do ponto de vista do negócio, é muito importante, para mim é fundamental, que é, a partir do momento em que tu tens um perfil e tu és produtora, percebes isto até mais, eu percebo isto mais desde que sou produtor do que enquanto só enólogo, tu, ao fazeres esses ensaios, deixas tu quando lanças um perfil para o mercado, ao fim de alguns anos, esse perfil já não é só teu, é do consumidor é do teu consumidor. E tu perdes o direito de o alterar radicalmente, de cada ano fazer uma coisa diferente. Portanto, tu tens que ter aqui uma consistência, que eu não estou a dizer que
claro,
ele tem que ser iguais,
é
igual,
sim,
mas
sim,
ele
sim.
tem que ter uma consistência. E o facto de ires fazendo ensaios e de teres a abertura de criar novos produtos, deixa-te aquele perfil tranquilo e à vontade. Ou seja, não, percebes o que eu estou-te a dizer? Tu tens a liberdade de criar perfis novos, deixas aquele sossegado, aquele está lá.
Exatamente.
Não é? E aquele está lá e já não vai estragar aquele. E isso é importante também, eu acho. Eu queria, isto está a começar a ficar um bocado longo, depois a malta reclama e depois eu tenho que os mandar ver outra coisa. Mas eu queria falar contigo, porque tu falaste aí numa questão que eu acho que é importante, e todos os contributos nesta fase são importantes. Tu falaste que, foi logo no início, começaste a falar no percebi que foste um dos produtores que migrou também um bocadinho mais para o online, não sei se criaste uma loja ou se já tinhas, não, pá, confesso que não acompanhei isso. Como é que tu vês como é que tu vês o futuro nesse ponto? E ponho-te já aqui 3 ou 4 pontos e depois tu falas o que quiseres, como quiseres.
Uhum.
É, muitos produtores estão a migrar para o online, e para mim tem essa migração pode ter 2 problemas. Podem correr o risco de criar conflitos com os seus parceiros habituais, não é? Porque tu vais criar concorrência. E outros correm o risco de achar, por terem uma loja online, que vão vender. Isso não acontece. Não é o facto de teres uma loja aberta online que faz com que tu vendas. Esses são 2 pontos que eu acho que são importantes de ter a tua opinião. A terceira é como é que tu vês que isto vai mudar? O que é que vai mudar aqui? Vamos passar a comprar de maneira diferente? Vamos começar a vender de maneira diferente? Isto é uma fase transitória que depois vai andar para trás e vamos voltar exatamente ao que estávamos? Diz-me lá o que é que tu achas, com base também na experiência que estás a ter.
Olha,
não sei qual é.
o que nós fizemos foi criar vendas online, mas essas vendas online nós canalizamos para os nossos parceiros. Nós criamos o ponto de ligação com o cliente, com o consumidor final, fazemos a ponte, falamos com eles encomendam-nos a nós e nós depois canalizamos para o parceiro mais próximo da área de residência do cliente.
Uhum.
Assim acabamos por ajudar e estimular a economia local, os parceiros com quem estamos a trabalhar e, ao mesmo tempo, ter a ponte com o cliente como se estivéssemos nós a fazer essa venda.
Uhum.
E estimulamos 2 projetos, o projeto Quinto de Santiago e o projeto do parceiro a quem entregamos, não é?
E respeitas a parceria, não é?
E respeito a parceria, pronto, a ideia é essa. Também é mais fácil para nós, porque de uma forma imediata conseguimos fazer isso,
sim,
sem ter que criar uma loja online que não tínhamos e sem a logística.
Sim, que é muito mais, não é? Complexo.
Que é mais complexo e cara, não é?
Sim, sim,
porque
sim.
Nós, na verdade, acabaríamos por estar a vender ao consumidor, no nosso caso, não é? Estar a vender ao consumidor exatamente ao preço que venderíamos ao distribuidor, porque o transporte ia absorver toda a outra margem. Porque trabalham com valores altos. Uma caixa de vinho, não é? Não sei que fosse mais, mas para uma caixa de vinho, ou para 2 ou 3 garrafas, e não faz sentido neste momento estar a colocar restrições,
uhum.
O custo, não é?
É alto.
Naturalmente é elevado. Se isto vai voltar ao normal? Sinceramente, eu acho que sim. Eu acho que quem comprava online continua a comprar online e o mercado online já é um mercado forte, nós não temos essa ideia, mas ele já era forte. Quem gosta de ir à garrafeira, de ter o atendimento personalizado, de ir ao El Corte Inglês ou de comprar eventualmente no supermercado, gosta de ver, ler o rótulo, apalpar, vai continuá-lo a fazer porque toda a gente tem saudades da sua vida normal.
Certo.
Não é? Portanto, as pessoas que começaram a comprar online e que agora vão tomar isso como seu modo de aquisição, por natureza, vai ser residual.
Mas eu dou-te a minha experiência nisso. O meu projeto é um projeto que nasce muito da minha ligação direta ao consumidor. Portanto, eu já estava na venda direta. O meu processo é todo ao contrário. Eu começo com a venda direta ao consumidor e só depois é que eu largo e crio parceiros fora disso. E para mim está a ser um bocadinho difícil gerir isso que tu estás a dizer de analisar a venda, porque o meu cliente habituou-se a uma coisa que é o meu cliente gosta que eu saiba que me está a comprar. E, por exemplo, eu consigo fazer uma venda que o meu parceiro pode não conseguir, percebes? E o que eu acho que pode acontecer é quem não comprava online e agora viu-se forçado a comprar online vai se ver obrigado a passar por todas aquelas barreiras da aprendizagem de como é que se faz. Porque o problema, para mim, é sempre o aprenderes, sei lá, estou a gravar num programa que não dominaria, também não tem nada para dominar, não é? Mas que não exploraria se não fosse esta necessidade, não é? E, portanto, se calhar este projeto podcast que já tem, este equipamento tem 6 meses, talvez, neste momento, não tem 6, tem 4, 5. E estava arrumado porque eu não conseguia, tinha que aprender a mexer num programa que não me estava a apetecer, percebes? E vi-me forçado a isto. E o que eu acho é que eu provavelmente não vou deixar de fazer o podcast agora que já sei mexer nisto, percebes a ideia? E quem aprendeu a comprar online agora percebeu: olha, isto também tem vantagens. Quem diz comprar online diz fazer uma série de coisas. Quer dizer, eu acho que eu outro dia falava com um amigo meu, acho que as reuniões não vão voltar a ser iguais, porque tu não vais fazer 100 km para estar meia hora numa reunião, numa hora, e depois fazer 100 km de volta quando, opá, vamos fazer como fazíamos na altura do Covid e ganhamos 2 horas cada um, não é?
E
E portanto, eu
poupamos
acho que há aqui uma
gases
sanidade,
de óleo e poluímos menos.
claro. Exatamente, portanto, é só vantagens. Eu acho que há aqui uma série de coisas que se desbloquearam com isto, por necessidade, e que tu vais gostar que se mantenham desbloqueadas. Eu não sei se a venda online ou se a venda direta é uma dessas. Eu não falo até tanto direto da venda direta, não é? Mas basta que, por exemplo, tu canalizes para um parceiro teu, não é? Esse parceiro teu pode ser um distribuidor. Se esse
Sim,
distribuidor
é
passar a
distribuidor
vender
da
mais.
feira, sim.
Se esse distribuidor passar a vender mais, se calhar já há uma série de garrafeiras que deixam de ter fluxo, não é? E já se calhar um negócio que vai diminuir. Ou não? Isto é hipóteses que eu estou a colocar no ar, percebes? O que é que tu achas? Achas que pode acontecer isso? Não.
Acho que pode acontecer sempre, é um facto. E o facto dos distribuidores e as garrafeiras verem a venda direta nesta fase do produtor como uma ameaça é muito comum. Acredito que o vejam, mas também eles têm que pensar uma coisa: não te esqueças que nós também estamos a vender, correto? E da mesma forma que eles têm contas para pagar e negócios para suportar, os produtores também têm negócios para suportar. E como é que eu vou fazer? Se eles não estão a comprar, se eles não estão a pagar. Se tu não vendes diretamente aos clientes, como é que o produtor vai continuar a subsistir? É assim, eu acredito que isto é uma questão de um mês e, portanto, não é um mês que vai fazer a grande diferença. Isto tudo vai se refletir no futuro. E, portanto, a nossa ideia, ao fazermos um esforço, imagina, eu encarei isto como uma estratégia de investimento e marketing. Durante um mês. Nós não vamos fazer eventos em abril, em maio, em junho, provavelmente, E aquilo que nós canalizaríamos para isso, estamos a canalizar para estar online, para passar para os nossos parceiros, sejam distribuidores, sejam garrafeiros, porque os garrafeiros compram os distribuidores, portanto todos ganham, é a cadeia, não é? Sim, claro. Não vendendo nós, mas vendendo eles o stock, é um investimento que estamos a fazer neles, na esperança que depois, quando tudo isto passar, eles também invistam em nós. Isto se calhar é utópico, mas a ideia,
se calhar é.
A ideia deste esforço financeiro e deste investimento foi esse.
Sim, deixa-me, por acaso...
Uma sociedade perfeita, isto funcionaria. Nós estamos a ajudar os nossos parceiros para que depois eles nos ajudem. Porque assim, certo. Não se esqueçam, há quem tenha vinho, há quem tenha, quem não tenha vinhas, não é? Mas os trabalhos de campo... Sim, claro. E os investimentos em campo continuam a ser feitos, não é?
Como
continuamos a trabalhar, nós vamos ter que engarrafar, nós vamos ter que fazer operações em adega, tivemos que comprar garrafas, portanto, tudo continua a rolar enquanto que o mercado está
Mas
parado.
Mas repara uma coisa, é que até podemos ir mais longe aqui, e se quisermos extremar um bocadinho mais, até podemos perceber uma coisa, que é, tu tocaste aí num ponto muito interessante, que é, tu estás a vender diretamente por necessidade, não é por opção. Mas também pode estar realmente a potenciar uma futura venda para essa garrafeira local, porque tu se calhar chegaste a uma pessoa que comprou o vinho e
sim, não,
quando
é
isto
isso que eu
passar,
faço, potencio, pois, claro, exatamente,
quando
o
isto
cliente
passar,
chega até nós,
pronto, sim,
e eu faço a venda como se fôssemos nós, aliás, nós, o procedimento, isto até não é segredo, posso dizê-lo. O que nós fizemos foi, o cliente chega até nós, o cliente paga-nos a nós, certo? E depois tem duas hipóteses, chega até nós, paga-nos a nós e nós pagamos à garrafeira, a garrafeira fatura-nos a nós, portanto para o cliente estamos a comprar a nós.
Sim,
e depois
sim,
nós
sim.
decidimos internamente como é que fazemos.
Sim.
Enviamos para o nosso parceiro, o nosso parceiro faz vimos os preços, não é? Definimos os preços. Sabemos os preços que eles praticam e, portanto, canalizamos para eles. Ou então, às vezes, porque as pessoas também ficam mais confortáveis dessa forma e estão a explorar o online, e nós não temos o online, quando nos perguntam onde é que nós podemos comprar online, nós apresentamos uma lista de sites online onde podem adquirir os nossos vinhos. E eles escolhem, dentro daquilo que cada um está a fazer, relativamente a preços, promoções, ações, entregas gratuitas ou não e por aí fora, onde é que vão comprar. Mas para não perder o contacto com esse consumidor, como nós estamos a fazer uma campanha de 10% para a aquisição de material EPI para os profissionais de saúde com a Tech for Covid, o que é que nós fazemos? O consumidor, se não comprou connosco, manda-nos o comprovativo da compra num parceiro.
Sim.
E nós entregamos os 10%. Portanto,
certo,
aí é o que eu te digo,
certo.
Um investimento que seria marketing, nós investimos a ajudar.
Mas repara...
E, portanto, e depois mandamos para o consumidor o comprovativo do donativo que fizemos por conta da compra que
certo,
fizemos.
Certo,
e não
certo,
pedimos
certo.
Nada às garrafeiras,
claro.
Nem aos restaurantes que estão a fazer takeaway por esses 10%.
Mas repara lá uma coisa, no limite, até mesmo os produtores, porque sei que numa situação do modelo de negócio que já existia e no modelo ideal, acho que o que estás a fazer é o mais correto, mas também dá um trabalho extra e dá uma série de coisas, e houve pessoas que no desespero ou por opção resolveram ir direto ao consumidor. E eu mesmo nesse ponto acho que isso pode ser um investimento, pode ser uma venda que tu fazes hoje e que de futuro seja a garrafeira ou o teu representante da área que vai ganhar. Mas pior
sim,
que isso,
sim, é
pior que isso é... Se eu vender o teu vinho, se eu tiver uma garrafeira, uma loja de vinhos, um restaurante, mas a garrafeira é o que está a vender, e se eu vender o teu vinho, e se eu achar que o meu cliente prefere contornar-me e ir comprar diretamente a ti, então eu acho que eu é que estou a fazer um mau trabalho, e é isso que eu não vejo. Acho que cada vez mais a questão, a relação de fidelização, é o meu cliente, se vai comprar diretamente... Não. Epá, se eu tiver uma garrafeira, eu tenho o meu leque de clientes. Não são as marcas, é a minha marca, sou eu. Eu vejo, tu vais procurar a garrafeira, é a recomendação, acho eu, é a recomendação, é confiança. Ora, se o teu cliente optou por te contornar e ir diretamente ao produtor, então se calhar isso é mais sinal de que tu não estás a fazer o melhor trabalho.
Mas isso é o que eu costumo dizer, isso é o que eu costumo dizer. Eu trabalho com distribuidores locais. Uhum. E muitas vezes os distribuidores locais dizem, ah, porque ele comprava-me a mim e foi comprar ao outro. E eu, quando lhe digo, quando me dizem isso, eu digo assim, então fizeste o meu trabalho.
Pois, com certeza.
Porque se ele não tinha feito isso?
Porque não está a fidelizar o cliente. Há qualquer coisa que não está a funcionar.
Porque ele era meu cliente e o Santiago foi comprar outro. Não foste lá? Não apresentaste o vinho? Devias ter apresentado.
Ou quando vais lá vais, ou e quando mais, vais lá vais em mau modo?
E nem me devias estar a dizer isso.
Pois,
porque
exatamente.
É o caso para dizer, pulaste a cerca e ainda me estás a contar.
Claro. Não, mas é isso, percebes? E portanto, certas as indignações que as houverem, se calhar as pessoas também têm que ter alguma atenção, que realmente estamos todos a passar por um período extraordinário, mas que também é importante não mostrar o flanco, dizer, epá, o produtor X ou Y está a ser vendido porque está a vender diretamente e eu já não estou a vender aquele produto,
isso,
então se calhar é porque aquele cliente não é meu. Não é?
Isso tocamos um bocadinho na história do... Nós vendemos a um preço mais económico à porta da rede. E muitas vezes os distribuidores e os parceiros queixam-se e revoltam-se em relação a isso, tal como agora em relação às vendas diretas pelos produtores. E eu digo sempre uma coisa, ninguém vai de passagem à Monção. Quem vai à Monção de propósito. Mete-se no carro, gasta gasóleo, portagens, tempo e vem lá para conhecer um projeto, para conhecer uma marca, né? Para ver aquilo que nós estamos a fazer, tem interesse naquilo que nós fazemos e, portanto, deve ser gratificado no sentido de ter feito, se vier do Porto, fez 150 quilómetros para lá vir, não vai ter a mais lado nenhum tirando a Espanha ou a Melgaço, portanto vai ter que voltar tudo para trás e o facto de ter lá ido, o facto de ter comprado o vinho, está a gerar negócio para todos esses distribuidores e garrafeiras, porque a seguir ele vai comprar.
Sim, sim.
E depois vai comprar nos postos de venda perto de sua casa, correto?
Sim, mas no online acho que deves ter o PVP habitual, não o preço de loja.
Sim. Não, claro que não. Não, isso eu digo na quinta porque o pessoal vem lá de propósito.
Sim,
não?
Claro.
De propósito.
Claro,
é
claro,
óbvio, não é?
Claro.
E portanto, e mais uma vez, se tu contabilizares as portagens, o gasóleo
não,
e o
claro,
preço, compraste
sim.
O mesmo preço que comprarias
Claro,
numa garrafeira, não é? A não ser
claro.
que leves uma
Sim.
palete. Aí,
Opa, acredito que, pronto,
não cabe
acredito
no
que seja,
carro e não cabe no carro.
acredito que seja mais chato para aquelas adegas mais próximas dos centros, quer dizer, as adegas ali da zona de Lisboa são ali a 10, 20 quilómetros, 30 quilómetros do centro
Pois,
de Lisboa,
sim.
é fácil, não é? Irem lá de propósito, mas percebo isso perfeitamente.
Mas é marketing também, isso é marketing
Claro,
pessoal
claro,
e
claro,
local,
claro, claro, claro,
não é verdade?
claro. Sim, senhor. Joana, vou-te fazer uma última pergunta e depois temos que ir embora, está bem? Vou-te
Sim, eu não
mandar
sei há
embora.
quantas horas é que nós estamos a conversar,
Estamos
mas
quase a
não tem
duas,
lógica.
estamos quase a duas. Estamos quase a duas. Eu todas as conversas dizia, isto não pode demorar mais do que uma hora, no máximo uma hora e meia. Já vamos
E todas
indo. É bom
demoraram
sinal.
duas.
Não, todas não, mas a maior parte tem estado a esticar-se. Eu também gosto de falar. Gosto, estou a aprender a ouvir, olha, com esta brincadeira estou a aprender a
Já
ouvir.
viste?
Mas, aliás, esta contigo até acho que é das que estou a interagir mais, deixo sempre as pessoas falarem mais. Mas eu acho que também precisas de quem te vá fazendo um corte de vez em quando.
Pois é, eu falo, é verdade.
Olha, assim, algum sonho grande, alguma ambição assim louca que possas contar?
Um sonho ou uma ambição louca?
Uma coisa, pá, te gostava de fazer isto. Não precisa de ser relacionado com o
Olha,
vinho.
não, eu gosto muito de viajar. O vinho trouxe também isso. Porque viajamos, não é? Para
Quem
promover
não
os nossos
gosta?
vinhos e, portanto, pois, conhecer novas culturas, novas pessoas. E tenho muita curiosidade e gostava muito, mesmo muito. Vai soar estranho isto nesta fase, mas de ir à China. Já fui ao Japão, mas de ir à China. E porquê? Porque a minha avó materna era chinesa, porque vi, aliás, a minha mãe é macaense, e os meus pais sempre viajaram muito, e não nos levavam, a mim e ao meu irmão. Não tinham. Queriam tirar férias de... Queriam tirar férias de nós, e além disso também era um esforço financeiro grande, irmos quatro. Sim, claro. E não dois, e portanto não éramos famílias ricas e por isso iam só eles. Mas lembro-me da primeira vez que vi-os regressar com um brilho nos olhos gigantesco por regressarem às raízes e a parte da nossa cultura, foi, uhum. quando foram à China e a Macau, e portanto eu gostava muito de ir à China.
Esse também é um sonho difícil de realizar.
Não, mas aí agora veio a parte difícil. Eu queria vender vinho para ir lá.
Ah, pronto,
mas eu não consigo vender vinho para a China, pá. Não, não consigo. Não, eu não tenho.
Tens que fazer vinho melhor?
Vou dizer uma coisa, Hugo. Tem que fazer vinho melhor.
Eles gostam de vinho bom, portanto
tinto,
tens que vender vinho bom.
Tinto, eles compram o teu vinho, eles não compram o teu vinho, pois não.
Compram, sim, senhor. Compram, sim, senhor. Estou em Singapura e em Taiwan.
Olha, Taiwan, eu também. Estamos com a mesma pessoa.
Eu sei.
Por acaso, adoro esse projeto, adoro
muito,
esse projeto.
Muito.
Aliás, eu adorava, muito, uma coisa que eu disse ao Carlos foi que eu adorava ter um vinho com o nome da...
Estás sempre a vender.
Adorava ter um vinho Tuga. Terrível. Perfeito, nome.
Olha,
Tuga,
eu acho que,
é
eu acho que, eu acho que este...
Não venhas a dizer que eu sou boa vendedora.
Não, estás a vender. Este projeto de Singapura acho que vai ser fantástico, porque realmente eu acho que o Carlos é uma pessoa fabulosa.
Pai,
com uma clareza de ideias que eu invejo, assim, pá, tu percebes que é uma pessoa calma, tranquila, mas sabe o que quer, sem stress.
E é louca, e ao mesmo tempo é louca.
Mas controladamente, é, sabes, desbragada, um bocado artístico também, aquela ideia do arquiteto, não é? Que tem muitas ideias. Epá, e depois juntar só da vida, acho que é assim uma coisa pronto, acho que só...
Eu gosto muito da vida.
Acho que só tem ganhar.
Agora... Ainda respondendo à tua pergunta, eu sou uma pessoa que aprendi, por circunstâncias da vida, a viver um dia de cada vez, a aproveitar cada dia ao máximo, a agradecer aquilo que nós temos no próprio dia e, portanto, nunca faço grandes expectativas em relação ao dia de amanhã, e por isso todas as ambições e sonhos e expectativas que tenho para o futuro acabam sempre por ser muito mundanas e nada de extraordinário. Gostava muito que a Quinta de Santiago desse certo, que fosse um projeto que eu conseguisse deixar esse legado às minhas filhas e que elas quisessem pegar nele, mas isso não depende, lá está, não depende de mim, e como não depende de mim, e vou-te dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, eu, quando tive a Margarida, foi a minha primeira gravidez, para tu veres como eu vivo o presente. No dia em que eu fui tê-la, a enfermeira perguntou-me: então, já pensou como vai ser quando tiver a sua filha nos braços e o dia da manhã? E eu fiquei a olhar para ela e fiquei nervosíssima, porque eu nunca tinha pensado nisso.
Sim.
Eu nunca tinha imaginado, nunca tinha feito expectativas ou sonhos ou conjeturas de como é que ia ser o momento pós...
Não consegues
chegar.
Não consegues.
E o que é certo é que ainda bem que isso não aconteceu, porque na verdade ela foi para os cuidados de neonatologia, eu não a vi, porque o parto teve que ser com anestesia geral. Portanto, se eu tivesse sonhado o que quer que fosse para aquele momento, tinha sido uma frustração gigantesca, porque nada daquilo que eu tinha imaginado tinha acontecido. E desta forma, eu aceitei tudo o que aconteceu de uma forma muito natural, e não fez qualquer espécie o facto de ter sido com a anestesia geral, o facto de não ter estado com ela, só ter estado com ela passado uns dias e tudo mais. Portanto, mais importante que tudo é vivam o presente, porque em relação ao futuro tudo se resolve. E todos os desafios tomam uma esquina, somos nós que os criamos, e portanto, que é um sonho hoje pode não ser amanhã e vice-versa.
E também,
por exemplo,
e também...
uma coisa, quero muito, lá está, em virtude, aí tens, em virtude de ter feito o vinho, o Alvarinho com estágio em flor, quero muito neste momento, ir a Jorrá e aprender mais sobre essa técnica de vinificação, porque eu não sei nada, tudo o que eu faço é de forma empírica, eu não tenho conhecimento técnico nenhum, portanto quero ir aprender com outros produtores.
Mas tens apoio técnico.
Tenho apoio técnico e para coisas novas que tenho feito...
Sim, mas também são coisas muito específicas, eu percebo a ideia.
Sim, mas tenho feito com outros produtores, porque mais uma vez acredito na partilha, acredito nas sinergias e portanto tenho aprendido imenso com outros produtores que com uma filosofia muito próxima. Funciona muito bem trabalharmos juntos e partilharmos, eu partilho um bocadinho daquilo que eu sei e eles muito mais daquilo que eles sabem, e tenho aprendido imenso e acho que esse é o, quero acreditar que esse é o caminho da aprendizagem que quero fazer. Portanto, Jorrá e Jerez
são
as próximas.
Querias um leque de, o facto de trabalhares com aquelas pessoas dessa maneira e não só por uma questão económica, também faz com que a tua rede cresça de uma forma em que tu amanhã também não és capaz de prejudicar essas pessoas nem elas a ti. Então também crias aqui uma linha de interajuria à vontade que se expande,
claro.
Não é?
E abres canais, não é?
Sim, claramente.
Os teus clientes não são necessariamente os clientes da Idade do Rocim com quem nós temos parceria, ou do Nuno do O, e portanto abrimos mais canais para...
Mas claro, pois eles, os deles credibilizam-te perante... Sim, eles credibilizam-te perante os clientes dele e tu fazes o mesmo. Isso é perfeitamente normal.
Sim. Para a Quinta de Santiago, nós temos apoio técnico de um enólogo da terra, que é o Abel Codesso, e a ideia de criar um enólogo da terra era exatamente porque aquilo que nós queríamos transmitir nos nossos vinhos era uma expressão muito fiel do que era o terroir. Portanto, modos de fazenda e da terra, os processos historicamente clássicos da nossa região, uma pessoa que conhecesse mesmo bem o solo, o clima, a casta na região, e ter uma expressão fiel, e portanto fazia sentido ser alguém de lá, que nasceu lá, que cresceu lá, que conhece aquilo como ninguém, e portanto apoiar-nos dessa forma. Depois, para as loucuras, estou cá eu, que eu dou-lhe tanto cabo da cabeça, não é? Porque estou sempre a inventar coisas novas. Porquê que não fazemos isso? Mas isso não é assim tão fácil. Mas consegue-se ou não se consegue? Consegue. Então vamos fazer. E porquê que não experimentamos assim? E porquê que você... Ainda ontem, aliás, os meus pais, tive uma ideia, não é? Há uma coisa que não está a correr como eu queria. E então imaginei uma coisa que podia fazer. Liguei ao meu enólogo e perguntei: olha, se eu fizer isto assim, sabe? Achas que pode resultar? E ele: acho que sim, tem fortes probabilidades. E eu assim, ok, eu estou aqui neste circo de Alvado e não consigo sair daqui. Ninguém me autoriza a sair daqui, até porque eu para sair tenho que levar as miúdas e não credibilizo nada, querer sair de um circo com duas crianças no carro atrás para ir para uma Monção só para ir ver uma barrica, não é? E então liguei aos meus pais e disse, é muito simples, o que é que vocês têm que fazer? Já estava o meu pai assim... Pegas numa pipeta e com muita minúcia, e a minha mãe, isto muita minúcia já me está a parecer muito difícil. Então lá os convenci a fazer e a filmarem para eu ver se estou a fazer bem ou mal.
Mas é este que controlas o esquema todo.
Como vês,
muito difícil.
Pôr o meu pai de 70 e tal anos e a minha mãe quase lá a fazer vídeos, não é?
Sim,
só numa circunstância
também.
Dessas, vídeos de procedimentos da Vega, que vão fazer um domingo à tarde, se meu nome me estiver a ouvir, vamos espancar.
Pois, e também sim, também tem de ser difícil para essa rapaziada dessa idade ajustar-se, os que não eram mais...
Não, acho que os meus pais estão viciadíssimos nas redes sociais.
É.
Tu tiras sem eu ter fotografias, eles estão aqui em casa e estão num telemóvel e eu... Não, melhor, nós fazíamos videochamadas todos os dias e eles estão na mesma divisão, cada um com o seu telemóvel.
Isso é fantástico.
E aquilo faz eco, não é eco, faz...
Delay,
back sound. Tu ouves... Sim. porque estamos dois próximos. Tens sempre que dizer, saiam da mesma divisão, não podem, estejam só no telemóvel.
Muito bem.
Mas estão sempre...
Pois é que... Olha, Joana, temos que acabar mesmo, porque já está mesmo grande.
Pá. Obrigada.
E ficamos,
obrigada
aqui, ficamos aqui com uma série de coisas penduradas.
Exatamente,
exatamente. Mas ficamos aqui com uma série de coisas penduradas e depois lá mais para a frente, no fim, vamos falando também.
Vale.
É sempre uma convidada fantástica. Muito obrigado.
Um brinde.
Um brinde
a ti e ao teu podcast.
Não, brinde a todos nós.
Excelente para nos entreter nesta fase que temos tempo para te ouvir.
Verdade. Olha, Joana, obrigado, pá. Obrigado.
E
tudo a correr bem. Bem, vocês também.
Tudo a correr bem. Vamos superar.
Epá, de certeza. Beijinho.
Beijinhos. Fiquem bem.
Desligar agora.